Quinta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFABC. Vamos começar por informes. No fim do ano passado, o governo federal baixou um decreto relacionado à revisão e consolidação dos atos normativos de todos os órgãos federais. Então, todas as normativas, como resoluções, portarias, dos órgãos ligados à administração federal, no nosso caso a UFABC, terão que passar por revisão. Então já teve uma etapa de listagem e publicação dos atos normativos em vigor. E agora, até o ano que vem, a gente tem um prazo para revisão desses atos normativos e revogação, caso haja necessidade ou se for do interesse da instituição revogar esses atos normativos. Então, dessa forma, como isso impacta também em decisões do SEC, a nossa equipe vai avaliar cada uma das resoluções que ainda são válidas do SEC e, caso haja necessidade, elas virão para discussão aqui nesse fórum. Então, a gente tem um prazo de um ano para fazer essa revisão. Para além disso, a equipe da PROEC também está fazendo a revisão das portarias, as portarias que são outro tipo de normativa que são emitidas pelo dirigente, individualmente pelo dirigente, e também estão sendo revisadas e vão ser revogadas se houver necessidade. Então, isso é uma decisão do governo federal no sentido de organizar, dar transparência e simplificar as normativas. Então, nós já começamos o trabalho e, se houver necessidade, traremos aqui para esse fórum para discutir. Só para informar, o decreto é o 10.139 de 2019. Caso alguém queira tenha algum interesse em dar uma olhada nesse decreto. Bom, um outro informe que eu gostaria de dar é que agora recentemente foi realizado o UFABC para Todos, que é o nosso evento de acolhimento à população que quer vir visitar, a comunidade que nos cerca aqui, quer vir visitar e conhecer a UFABC, que todos os outros anos, todas as outras edições, foi um evento presencial com participação massiva da população, com recebimento de 5 mil, 6 mil visitantes. Neste ano, por conta da nossa situação atual, em decorrência da pandemia de Covid-19, não pudemos fazer o evento presencial. Porém, o evento foi reorganizado para ser realizado virtualmente, com palestras e conversas, diálogos feitos através de salas como essa daqui e transmitidas via YouTube oficial da UFABC. Então, foi um grande sucesso, uma participação muito, muito boa, muito interessante da população, com um comprometimento da equipe da PROEC e de outros setores da UFABC, foi possível realizar esse evento. Temos ainda outros eventos que serão realizados. O próximo da nossa agenda é a Semana da Arte, Cultura e Tecnologia, que está previsto para ser realizado dos dias 20 a 22 de outubro. Maiores informações podem ser obtidas no link que eu estou disponibilizando agora aqui no chat, para participação desse evento. Então, é o nosso evento mais direcionado para a área de cultura. E também teremos realizado nos dias 3 a 5 de novembro, o Conexão, que é o Congresso de Extensão Universitária da UFABC. Será realizado também de forma virtual, assim como a Semana da Arte, Cultura e Tecnologia. Maiores informações podem ser acessadas nesse link que eu também disponibilizei no chat. E chama atenção para um fato interessante e muito importante para nós, que foi a quantidade de trabalhos submetidos para apresentação nesse congresso. Dentre os trabalhos submetidos, tivemos aprovação de 127 trabalhos. Então, é um recorde na quantidade de trabalhos recebidos e aprovados, né, demonstrando que esse evento tem tido importância no cenário da extensão universitária e que essa versão online possibilitou que toda essa discussão a respeito de extensão possa ser feita, mesmo que à distância. Ah, tem mais um último informe, que é relacionado a eleições de membros do SEC. Eu vou pedir para a Renata fazer a leitura, fazer a indicação de quais são os membros que vão ser, que têm os seus mandatos que estão terminando, né? Quais são as representações que os mandatos estão terminando e que necessitamos fazer, promover as eleições, certo? Renata, você poderia nos indicar?
Vocês estão me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo, Renata.
Deixa eu puxar aqui. A gente precisa fazer eleições para os representantes docentes, né, dos três centros, né? TAs e discentes, que o mandato deles está previsto para terminar em janeiro.
Certo, então, repetindo, representação para os representantes docentes dos três centros, TAs e discentes, né, os mandatos acabam em janeiro e a gente vai precisar da nomeação dos novos membros eleitos para as sessões iniciais do próximo ano. O que eu tinha de eventos eram de informes, eram só esses. Evanir, tem algum informe para dar?
Bom, eu só quero. Boa tarde a todas e todos, inicialmente. Eu só quero reforçar, né, dizer que esse evento, o UFABC para Todos, como ele foi virtual, esse ano, ele está disponível. Então, para quem quiser acessar, porventura não tenha visto alguma fala e tenha interesse em conhecer, a vantagem é que ele está disponível, né, o tempo todo no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser acessar e verificar como foi, acompanhar as falas, conhecer a UFABC está disponível. Só isso, Léo. Obrigado.
Dalila, gostaria de falar? Dalila pediu para falar, Dalila? Não sei, talvez seu áudio esteja fechado.
Não, desculpe, eu me descuidei aqui. É o seguinte, na verdade é uma sugestão e uma pergunta se é que isso já não está sendo pensado na PROEC. Como vários coletivos aqui da cidade e de outras cidades do ABC estão se mobilizando para enviar aos candidatos a prefeito uma espécie de carta de intenções para que eles se comprometam com determinados setores, eu pergunto o seguinte: a PROEC tem alguma ação nesse sentido de criar um diálogo com os novos prefeitos ou com os candidatos a prefeitos, no sentido de que eles se comprometam a realizar convênios com a universidade? Eu tenho a impressão que pode ser interessante, não sei o que os senhores acham disso.
Em geral, a questão relacionada a eleições é sempre um assunto bastante delicado, né, por sermos uma instituição pública, mas, sem dúvida, o diálogo com os candidatos é algo que é importante ser feito pela nossa instituição. Normalmente, esse tipo de diálogo, ele ele é realizado diretamente pela reitoria. O que nós, então, podemos fazer é encaminhar para a reitoria a nossa, né, a sugestão aqui do SEC de que, se for possível, realizar algum tipo de contato com os candidatos a prefeitos ou se for feito algum evento, alguma coisa, né, algum debate, algum processo nesse sentido junto aos candidatos, para que a gente paute as questões relacionadas à extensão e cultura nesse diálogo. Bom, obrigado. Abrimos agora, então, aos informes dos membros. Os membros do SEC que quiserem fazer algum informe, podem ficar à vontade. Bom, não havendo manifestações, eu vou só reforçar, mesmo que todos já estejam participando desse tipo de reunião já há bastante tempo, né, já conhecem a dinâmica, a gente, agora neste momento, inclusive, vejo que todos estão com as câmeras fechadas e microfones fechados, só reforçar que, para otimizar a reunião, a gente pede que mantenham as câmeras fechadas, os microfones fechados, e que abram no momento que quiserem se manifestar. E para se manifestar, a gente pede que se inscrevam através do chat, utilizando o chat, né, apontando o interesse em falar, a gente passa a palavra para todos que quiserem falar. Aqui no SEC a gente não tem uma normativa muito, muito restritiva em relação à participação, né, de visitantes. Então, os visitantes que estão participando da reunião, que quiserem se manifestar, também só pedir a palavra, a gente concede a palavra, né? A gente não há necessidade de algum visitante pedir para um membro pedir a palavra e depois passar a palavra, né? Esse tipo de formalidade que é bastante comum nos conselhos superiores, aqui no SEC a gente não utiliza. Então, antes da gente entrar na ordem do dia, eu gostaria de sugerir uma modificação na ordem dos itens da pauta, né? Nós temos o primeiro item, que é a apreciação da ata da quarta reunião ordinária, e o item 2, avaliação das ações estratégicas para 2021, e o item 3, avaliação do mérito extensionista da ação titulada Territórios Populares Insurgentes 2. Eu gostaria de sugerir a mudança na ordem da pauta e trazer o item 3 para antes das ações estratégicas de 2021. Gostaria de saber se alguém se opõe a essa mudança na ordem. Bom, não havendo manifestações em contrário, então a mesa muda a ordem dos itens da pauta, trazendo o item 3 como segundo item. Então vamos iniciar a nossa ordem do dia pela apreciação da ata de reunião referente à quarta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2020. Que foi enviada para os membros. Alguém gostaria de fazer algum comentário, solicitar alguma modificação? Ata. Então tá, então vamos... Não havendo manifestações de mudanças ou de apontamentos para a ata, eu vou colocar em regime de votação. Então, eu peço para aqueles que estão a favor da aprovação da ata, como foi enviada para os membros, se mantenham como estão. Os contrários, se manifestem pelo chat, por favor, e abstenções também pelo chat. Já temos o registro de uma abstenção da nossa conselheira Dalila. Silvia também se abstém. Bom, então, consideramos o primeiro item da ordem do dia, ata de reunião, aprovada com duas abstenções. Passamos, então, agora para a apresentação da proposta de ação extensionista intitulada Territórios Populares Insurgentes 2, Universidade e Comunidades Juntas na Leitura, Análise, Planejamento e Qualificação dos Territórios, que é coordenada pelo professor Francisco Comaru, para quem eu passo a palavra neste momento. Chico, pode ficar à vontade.
Opa, boa tarde. Tudo bem, Leonardo?
Tudo bem, Chico.
Tudo bem, Evonir, Dalila, Mara, tem tanta gente aqui, né? Tantos amigos.
Tudo ótimo.
Tudo ótimo, bom vê-los, mesmo que à distância, né? E espero que estejam todos com saúde aí, Renata, Elias, tanta gente, né? Então, quero agradecer aí pelo espaço, né? Para a gente apresentar aqui rapidamente, né? A proposta de projeto aqui no SEC. Eu quero só comunicar também que estão presentes aqui na reunião outras pessoas que estão participando, né, da proposta de projeto. Então, isso é uma coisa importante que eu gostaria de já começar esclarecendo, né? Esse projeto, né, que está em pauta nesse ponto aqui, né, no SEC, ele é um projeto que ele é uma espécie de continuidade de um projeto que está sendo executado atualmente, né? Então, nesse ano agora, de 2020, nós estamos executando um projeto de extensão e que ele foi fruto de uma emenda parlamentar do orçamento de 2019 e que nós, no ano passado, né, com muito apoio da PROEC, foi fundamental, aliás, foi absolutamente decisivo, né, o apoio da PROEC. Eu quero aqui reiterar e agradecer, fazer esse agradecimento público aqui, né, para o Leonardo, para Priscila, Lídia, e todo mundo que trabalhou aí, toda a equipe, né, o Evonir, todo mundo que trabalhou firme aí, ajudando muito, para que esse projeto a gente pudesse viabilizar, né, o empenho do recurso do orçamento do ano passado para o ano de 2020, para viabilizar a execução agora em 2020. Então, nós estamos, nesse momento, executando o projeto Territórios Populares Insurgentes, agora em 2020, e nós fomos comunicados de que, de uma proposta, né, do nosso parceiro, da continuidade da parceria por mais um ano. Então, que o parlamentar, ele concordou em viabilizar uma nova emenda parlamentar para continuidade do projeto com orçamento de 2020 e que a gente está propondo exatamente esse projeto que nós estamos trazendo aqui agora, né, para que ele possa ser aprovado, ser tramitado, né, dentro, apreciado, né, nas instâncias da universidade nesse ano e que possa ser executado em 2021. Então, a gente tem uma equipe que está atuando no projeto, né, desse ano, que é o projeto que está acontecendo agora, e essa equipe, algumas pessoas dessa equipe estão aqui. Então, eu queria comentar, né, está a professora Patrícia Cesário, que é coordenadora adjunta, né, e ela é docente substituta no projeto, ela está aqui com a gente. Está aqui o Rodrigo Bonicenha, que é um pesquisador bolsista, de pós-doc, está aqui com a gente também, e está aqui a Raíssa Saidel Cortez, que é bolsista de doutorado, ela é doutoranda do PGT e está aqui com a gente também. Não sei se tem mais alguém que esteja aqui, mas, enfim, eu vou pedir para eles, né, se for permitido, né, pela mesa, que me complementem na minha apresentação, em alguma omissão minha, né, ou em algum detalhe importante. Eu estou pensando em rapidamente projetar, eu sei que todos receberam, né, o projeto, né, que foi enviado nos anexos e está disponível no site também, mas eu tinha pensado aqui em apresentar. Posso apresentar, Léo, aqui o projeto? Posso projetar ele?
Sim, claro.
Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo, porque às vezes a gente apanha um pouco. Ah, tá. Eu acho que é esse aqui. Bora ver se é. Aí. Então, vamos ver se é esse aqui. Então. Tá. Tá aparecendo aí a apresentação?
Sim, estamos vendo a apresentação do plano de trabalho.
Do plano de trabalho, perfeito, tá. Deixa eu verificar se ele está aqui. Acho que ele está... Qual é o arquivo que está aparecendo? Porque eu estou com dois arquivos aqui. E agora eu não estou conseguindo fazer rolar o arquivo... O arquivo que eu queria apresentar, que coisa. Deixa eu, desculpa, eu vou fazer uma nova tentativa. Vamos ver se eu consigo agora. Tá aparecendo? Não, né?
Não, agora não.
Ainda não, né? Deixa eu ver. Vamos ver se agora aparece. Agora apareceu?
Agora estamos vendo.
Ah, ótimo, que bom. Bom, então, né? Então eu vou pedir, né, para que os colegas que estão me acompanhando, né, no âmbito do projeto, eles possam eventualmente me complementar, né, complementar essa exposição. Então, se trata, né, nós estamos aqui denominando um projeto na categoria de pesquisa e extensão. Né, isso é uma particularidade, né, desse projeto, então queria depois até, né, que dialogar com vocês, né, nesse sentido, porque a gente entende que esse projeto ele tem tanto uma característica de pesquisa, de produção de conhecimento, mas ele também tem uma pretensão de intervir no território, de contribuir para a melhoria das condições de vida, né, e construção da cidadania, né, na nossa sociedade. Então, foi por isso que a gente assinalou aqui os dois xizinhos. Sendo que nesse formulário eu nem tinha certeza se podia fazer isso. Depois, o professor Léo aí, né, e vocês me ajudem, né, se tiver que constar só extensão ou só pesquisa, né, mas eu achei que era o caso da gente colocar os dois. Então, o projeto, né, ele tem esse título, que é Territórios Populares Insurgentes, 2, a Universidade e Comunidade Juntas na Leitura, Análise, Planejamento e Qualificação dos Territórios, né. Então, trata-se de uma pesquisa cidadã, né? A gente tem usado essa expressão também, pesquisa cidadã, né? Ou pesquisa ação, ou pesquisa extensionista, tem diferentes expressões que alguns autores têm usado para expressar esse tipo de projeto, né? Que ele é de pesquisa e de extensão, e formação técnica e sociopolítica de jovens universitários e jovens moradores de territórios populares insurgentes, no que diz respeito à leitura, entendimento e atuação para a qualificação dos espaços em que residem os próprios participantes e fortalecimento das comunidades em contexto de pandemia. Eu não vou, obviamente, ler o projeto inteiro, né, porque seria desnecessário, redundante, mas eu vou passar para os objetivos, que eu acho que tem um aspecto mais ou menos central, né? E vou falar um pouquinho dos resultados e do orçamento. E aí a gente fica à disposição para dialogar, né, com o SEC, né, até no sentido do aprimoramento, inclusive, né, principalmente no sentido de a gente trocar ideia e a gente aprender junto, né, com as experiências. Então, a ideia, né, desse projeto de pesquisa e extensão, né, que ele tenha como objetivos gerais, né, a promoção, ampliação dos repertórios conceituais e práticos de jovens, né, no conhecimento dos territórios em que eles residem, que são territórios das classes populares, né, a gente está falando de população de baixa renda, né, e formação de propostas de intervenção territorial em contexto pós-pandemia, né. Então, aqui a gente já está, né, incluindo esse contexto que nós estamos e que a gente acredita que no ano que vem a gente vai estar ainda imerso nele, de alguma forma, ou pelo menos sobre os efeitos, né, da pandemia. E aqui eu faço só um parênteses, né, para dizer que é exemplo de, acho que a grande maioria dos projetos de extensão, nós tivemos que nos adequar completamente esse ano, né, em função da pandemia. Ou seja, no ano passado a gente tinha um projeto, né, e ele estava previsto para ter uma característica praticamente 100% presencial, e nós tivemos que fazer uma transformação, né, para que ele fosse todo realizado 100% no modo virtual, né? Então, foi um exercício que, né, a gente dissipou uma energia enorme de todo mundo, né? Muita reunião, né? Assim, a gente levou um tempo para pegar o ritmo, né, da coisa, e agora nós estamos indo. E agora, né, para essa proposta para o ano que vem, a gente, obviamente, já incorporamos, né, essa dimensão da pandemia, né, da necessária, do necessário distanciamento social e tudo isso que a gente está sabendo, né. Então, outro objetivo geral é possibilitar o compartilhamento de experiências e intercâmbio de saberes entre jovens oriundos de espaços territoriais distintos, né, bem como entre estes e os saberes produzidos na universidade. Então, é um conjunto de muitas trocas que a gente espera continuar fazendo, né, em diferentes campos, como cultura, trabalho, geração de renda e a economia solidária. Então, a gente não está falando só de planejamento territorial, mas a gente está falando de direitos sociais, né, de dimensões da vida dos jovens, né? Então, já tivemos reuniões com jovens esse ano, por exemplo, em que as meninas colocando, né, o problema do assédio, né, do assédio dos meninos e dos homens, né, em relação às mulheres quando andam nas ruas. Então, é uma dimensão que tem a ver com território, mas tem a ver com educação, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com cultura, tem a ver com muita coisa, né? Então, só para dizer que é um campo interdisciplinar mesmo, né? O item C, contribuir para fortalecer redes entre sujeitos e coletivos com atuação nos territórios trabalhados e ampliar o conhecimento dos territórios populares por todos os envolvidos, né? Os territórios populares que nós estamos trabalhando nesse ano são territórios da região sul de São Paulo, né? Então, principalmente Interlagos, mas nós também temos uma atuação no distrito do Grajaú, né? Mas Interlagos tem um peso maior, a gente tem uma parceria forte lá com o SEDECA de Interlagos, e com o Circo Escola e várias entidades que estão atuando no território. E a gente tem, né, um outro território importante, que é a região central da cidade de São Paulo, né? Então, principalmente os jovens que estão residindo e estão ligados às ocupações dos movimentos de moradia dos prédios da região central. Então, a gente tem trabalhado com esses dois grupos, né, dois grandes grupos de regiões, né, dentro da cidade de São Paulo. E o outro objetivo, que é o D, é identificar e analisar iniciativas solidárias durante a pandemia em territórios distintos, né, os territórios centrais e periféricos, com alto grau de organização, como as ocupações organizadas, e aqueles territórios com baixo grau de organização, como cortiço e favela. Então, aqui, esse item D, ele é um item que tem uma característica mais de pesquisa, né? Que é a gente identificar e analisar, né, Em que medida que o fato das populações, né, dos grupos vulneráveis, populares, né, o fato de estarem organizados, mais organizados ou menos organizados, em que medida que isso tem influenciado, né, na sua capacidade de mobilização e de resistência aos problemas que a pandemia tem trazido, né? Tanto os problemas de saúde pública como outras consequências socioeconômicas, né? Então, esse entender aqui, ele tem uma pegada um pouco mais forte de pesquisa, né? Mas é pesquisa participante, de alguma forma, porque as pessoas, a gente espera envolvê-los, né? A gente precisa envolvê-los, né? E os objetivos específicos, né, do projeto estão aqui, né? Promover reconhecimento e criticidade dos jovens em relação às vulnerabilidades e potencialidades dos territórios em que vivem por meio de ferramentas tecnológicas e de diálogo à distância, né? Então, a gente já tem, né, a gente já iniciou e estamos realizando em alguma medida, né, esse reconhecimento atualmente, mas a gente vai aprofundar. E os jovens que estão atuando esse ano, a gente espera que eles atuem como multiplicadores, né, junto a outros jovens, no ano que vem, né, com um aprofundamento desses processos, né. A gente tem como objetivo específico também facilitar processos em grupos, em ambiente virtual, para que os jovens possam apresentar propostas de ação e intervenção nos seus territórios, tomando como base os conhecimentos novos adquiridos, a experiência vivida nesses espaços, né. Então, a gente tem visto que a troca virtual, apesar de ser muito limitada, ela também é uma linguagem que o jovem, né, diferentemente, por exemplo, né, da minha geração, que eu levei aqui uns 3 minutos para abrir a aba e fiquei aqui apanhando aqui com, né, os jovens têm um traquejo, né, muito maior e uma facilidade, né, muito maior de lidar com essa linguagem aqui. E tem temas que são muito afetos, né, que têm um apelo muito forte, muito grande, né. Só para dar um exemplo, esse ano, né, a gente viu uma emergência assim, importante do tema, né, das identidades, né, da identidade de gênero, da identidade dos grupos LGBT, né, LGBTQ, né, e da questão dos negros, dos afrodescendentes, né, das mulheres, enfim, diferentes aspectos da discussão de cultura e de identidade, né, e de direitos humanos têm aparecido no projeto, né. O item C é promover troca e compartilhamento de experiências e propostas de planejamento e ação entre jovens, né, de contextos territoriais distintos, também em ambiente virtual. E o D, identificar a adoção de medidas preventivas e medidas de promoção da saúde realizadas por atores locais, através de iniciativas comunitárias e coletivas de cunho solidário. E por fim, né, mas não é o último, é o penúltimo, contribuir por meio da pesquisa cidadã participativa para ampliar repertórios acadêmicos sobre conteúdos e sentidos do planejamento popular insurgente. Então, a gente, de alguma forma, pretende também, né, com esse projeto, né, a gente acha que é muito importante o jovem discutir a cidade, né, entender a cidade onde mora, né, entender o bairro, o seu pedaço, né, a sua quebrada, né, como que é essa quebrada, qual que é a história, né, do seu pedaço, como que esse pedaço se insere na região metropolitana como um todo, né, e como que são as regras, né, se existem ou não, em que medida que é possível participar dessas regras de planejamento da cidade, né, se isso existe ou não, em que medida. Então, a gente espera entrar nessa questão aí também, né, do planejamento da cidade, planejamento territorial. Por fim, possibilitar que os jovens atuantes no projeto se constituam como multiplicadores de saberes e práticas construídos ao longo da formação, junto aos seus territórios de referência, né? Bom, enfim, aí com esses objetivos, né, a gente depois tem, né, uma proposta de abordagem metodológica, né, que ela basicamente está assentada, né, nos princípios da educação popular, né, do Paulo Freire, e também a gente usa, né, o Tiolan, Michel Tiolan, que trabalha com a metodologia da pesquisação, né, planejamento insurgente, da Mira Ftab, e tem alguns autores, né, alguns brasileiros e outros estrangeiros, que tem trabalhado com essas metodologias, né, que tem sistematizado, né, reflexões sobre essas metodologias que são muito aplicadas e que permite que a gente, enquanto esteja realizando uma ação de extensão no território, a gente esteja ao mesmo tempo coletando dados, realizando análises, né, e sistematizando produção de conhecimento. Né. Tem uma, por exemplo, que é a CBPR, o Community Based Participatory Research, né, que o pessoal da saúde pública tem usado bastante, né, alguns grupos ligados à saúde pública. Né. Então, a gente procurou aqui aproveitar para fazer uma pequena revisão bibliográfica, né, dessas metodologias que estão mais em voga, algumas que são um pouco mais antigas, outras que são um pouco mais modernas, né, mais contemporâneas, né, e a gente prevê aqui, né, um conjunto, né, de atividades e de resultados, né, tipos de oficinas que a gente pretende desenvolver, né. Na proposta que foi enviada, né, tem todo o detalhamento, etapa por etapa, e cada atividade dentro, né, de cada uma das etapas, né, que eu não vou, acho que tomaria um tempo muito grande, né, acho que não é o caso de ler, né, mas a gente fica aqui à disposição. Os principais parceiros, então, o principal parceiro é a Central dos Movimentos Populares, né, a CMP, que é uma central, né, que congrega vários movimentos urbanos, movimentos de moradia, mas tem também o pessoal da saúde, movimentos de mulheres, né, movimentos dos jovens, enfim, crianças, adolescentes, são vários tipos de movimentos que estão na CMP, e a CMP é a principal nossa parceira. Né? A CMP que nos procurou, né, nesse contexto, já no ano de 2019, em 2018 a CMP nos procurou, para que a gente, né, como universidade, pudesse pensar junto com eles um processo de formação de jovens, né, um processo de formação para, né, novas lideranças, né, e aí foi que surgiu todo o desenvolvimento dessa proposta de projeto, né. Temos aqui alguns indicadores, né, que a gente também propôs, que está descrito aqui no projeto, e tem um cronograma, né, o projeto, ele está aqui, eu coloquei essa versão, eu acho que talvez a gente não fez uma pequena adequação aqui, que eu acho que vai precisar fazer, porque o projeto, a princípio, a gente previu ele para ser por 9 meses, ou teve algum probleminha na versão, a gente cometeu algum equívoco no envio da última versão, mas a gente, a princípio, propôs o projeto com a duração de 9 meses, também imaginando uma adequação orçamentária, né? E aí é uma coisa que a gente vai entrar agora aqui, né? Mas enfim, mas o projeto, a proposta é que ele seja desenvolvido ao longo de 9 meses, de abril até dezembro, né, de 2021. Então, como resultados, a gente tem aqui, né, a iniciação prática de jovens no papel de multiplicadores de saberes e repertórios, né? Os jovens do projeto 2020 atuantes, né, no projeto 2021, jovens com repertório ampliado de referências teóricas e ferramentas práticas para pensar, compreender e intervir coletivamente nos seus territórios, propostas exequíveis de intervenção nos territórios a serem realizadas pelos seus próprios moradores, os jovens participantes dos projetos, né? Territórios com capacidade de multiplicação de conhecimentos e propostas a partir da experiência e engajamento dos jovens participantes do projeto em seus espaços de origem, informação, né, de embriões de polos de cultura e educação popular nos territórios. Né? Então, são vários, né, resultados que a gente está propondo aí. Como sempre, todo extensionista é um pouco ambicioso, né? Nós somos também, mesmo sabendo que na prática sempre tem imprevistos, várias dificuldades, mas a gente está propondo aí, a gente acha que é viável, que é factível, né, esse conjunto de resultados aí. Aí aqui, né, a gente tem a ficha dos participantes do projeto, né, então, em princípio, estamos aqui eu e a professora Patrícia Cesário, professor Ricardo Moretti, né, que está aposentado, mas ele está acompanhando, está aposentado na graduação, mas ele é professor na pós e está acompanhando ativamente, né, super entusiasmado. Ele é um dos que fez a concepção desse projeto, ele acompanha, né, Vale Passo. A professora Gabriela Asmus, que trabalha com saúde ambiental, e ela pode dar uma contribuição importante para a gente também ao longo do projeto. E depois a gente tem previsto aí, né, um pesquisador bolsista de nível de pós-doutorado, um pesquisador bolsista de nível de doutorado e 4 bolsistas de iniciação científica. Né? É, uma coisa que chama atenção é que os bolsistas, né, ao longo do desenvolvimento do projeto desse ano, está chamando muita atenção, por um lado, né, a importância do envolvimento dos bolsistas de pós-graduação numa iniciativa de extensão. É, né, super rico, é super interessante ver que a pesquisa, como que os pesquisadores de pós-graduação, né, se inserem, né, sem grandes dificuldades num projeto de extensão e estão atuando, né, realizando uma orientação complementar, né, estão, de alguma forma, orientando os alunos da graduação. Né. Então, a gente tem 4 alunos de graduação, que são bolsistas, extensionistas, que estão com um envolvimento lindo, assim, um envolvimento muito bonito no projeto, né? É, o projeto é deles, assim, projeto, né, assim, eles têm um protagonismo mesmo dos estudantes que estão entendendo. Foi montado um grupo de estudos sobre Paulo Freire, eles participam ativamente, né? Teve umas 2 reuniões que eu não pude ir, mas os outros bolsistas todos estavam indo, etc. E eu fui cobrado, né? Por que eu não apareci na reunião? Então, os alunos é um nível, assim, muito alto, né? Que eles querem mais, pedem mais, querem estudar, estão indo para o campo, é muito bacana. E foi muito, eu achei muito interessante, acho que, né, foi uma coisa, no fim, acertado em alguma medida, né? Essa estratégia da gente poder usar recurso de emenda parlamentar, viabilizando a participação de bolsistas num período de crise econômica, né? A gente está com uma crise econômica e social muito forte e com, né, assim, uma diminuição das bolsas para a nossa universidade, a nossa comunidade acadêmica, né? E, de alguma forma, o formato, esse projeto nesse formato, deu para perceber que ele, de alguma forma, também traz uma contribuição nesse sentido, né, na sustentabilidade, né, dos nossos alunos que estão fazendo tanto a graduação como a pós, né? Aqui a gente tem, então, o orçamento, a previsão aí das bolsas, do valor de bolsas, né? Uma previsão de material de consumo, a gente espera que possa ter alguma atividade presencial no segundo semestre do ano de 2021, quer dizer, a gente está relativamente otimista, mas se não tiver, é lógico, a gente está preparado, né, já para isso, porque, enfim, nós já estamos no piloto automático aqui do virtual, né? Mas a gente espera que a gente possa ter atividades, algumas presenciais, então o projeto ele é semi-presencial. E a gente tem aqui, né, aquisição de material permanente, né, data show, serviço de internet para inclusão e comunicação virtual no projeto. A gente acha que pode ser importante a divulgação, né, de todo esse processo de 2 anos desse trabalho, né, e por meio de um site também, né, para divulgar o processo, a metodologia e resultados, né. Serviço de transporte, a gente achou que era importante também prever para o segundo semestre do ano que vem, né, e serviço para impressão de cartilha e material pedagógico, né, para também, ao longo do projeto, registrar, consolidar a metodologia e que possa tem uma certa multiplicação. O valor global da emenda parlamentar é de R$115 mil. A proposta é que o projeto seja, né, tenha administração financeira da Fundep, na sua integralidade. Foi uma orientação da Pró-Reitoria de Administração, né, da PROAD, e, a princípio, pessoalmente, eu preferiria que a gente fizesse gestão via UFABC, mas o professor Léo sabe disso, a gente, né, e a Priscila e tantos, né, que se envolveram, sabe o quanto a gente conversou, discutiu isso. É um assunto difícil, é complexo essa gestão dentro da universidade também. O recurso de emenda parlamentar, ele entra dentro da universidade de um jeito diferente e nós estamos também construindo um aprendizado novo, eu acho, até institucional, por meio desse tipo de projeto, né? Então, enfim, dessa vez a proposta é que seja administrado 100% pela Fundep, né, que cobra uma taxa de administração de 10% do, valor global do projeto, né? Então, a princípio é isso, acho que não vou me estender mais, porque já fiquei bastante tempo falando, né? Aí a gente abre, eu acho que a gente mais pode, mais importante é a gente dialogar um pouco aí, se alguém tiver algum questionamento, e se os colegas também que estão no projeto, que por favor, quiserem complementar também, né? Obrigado aí, desculpa se eu falei demais.
Obrigado, Chico, pela exposição. Abrimos agora, então, para a discussão do projeto a respeito desse item da pauta, né? Quem quiser se manifestar pode se inscrever através do chat. Já temos uma inscrição, professora Raquel. Pode falar, fique à vontade.
Boa tarde a todos e todas. Estão me vendo, me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo.
Agradeço, quero dizer que estava com muita saudade de todos vocês e que, enfim, contente de estar retomando as atividades e ver, né, todos vocês aí num nível de compromisso, de trabalho, né, de jornada de trabalho extensiva mesmo, falando em extensão, né, no sentido de oferecer, né, a sociedade aí os conhecimentos. Sobre o projeto, professor, fico contente também de estar pela primeira vez participando de uma atividade com você, que eu acompanho esse trabalho, né, porque... Enfim, eu desenvolvi um trabalho numa rádio comunitária em Mauá e, enfim, né, um projeto de extensão chega até lá, né, e eu, enfim, me envolvo e me interesso muito, né, por todo esse processo de construção aí de extensão pensando nos territórios. E aí é onde justamente aqui, como me coloco como uma conselheira da comunidade, né, do ABC, eu vejo a necessidade dessa segunda rodada do projeto atingir os territórios do ABC, né, Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Caetano, Diadema. Né? É preciso que a UFABC tenha um laço orgânico mais efetivo nos territórios locais. Né? A minha pesquisa foi de mestrado, né? Eu fiz Ciências Sociais na Fundação Santo André, me envolvi com o projeto dos territórios integrados da Prefeitura de Santo André, na época com a Miriam Belchior, e depois fui desenvolver um trabalho com as rádios comunitárias, né? E o meu projeto de mestrado em comunicação pela Metodista foi uma pesquisação muito alinhada com todos esses referenciais que vocês apresentaram, né? Depois de fechada esse meu trabalho de pesquisa, que eu até posso disponibilizar se vocês quiserem, né? Eu comecei a me envolver com os projetos de cultura, com os pontos de cultura, com os grupos de samba, escolas de samba e também com outras iniciativas dos territórios do ABC todo. Né? A Prefeitura de Santo André está com um projeto focado nos territórios, muito interessante, inclusive... A Rádio Zoom, em Santo André, né, que eu estou me envolvendo com eles também, tem um projeto de territórios muito interessante. Então, eu também estou me colocando à disposição, né, não só para sugerir que esse projeto, né, chegue nas 7 cidades, né, da nossa região, mas que, sobretudo, contribuir para as articulações. Né? Então, quando eu estou nesses territórios, o que eu escuto é e a UFABC? Né? Onde ela está, como pode contribuir, nos saraus e tantos. Né? O ABC sempre foi e espero que sempre será muito efervescente. Né? Então, acredito que a CMP, inclusive, deva ter todo o interesse também de chegar um pouco mais para cá e de ampliar, né, de trazer essas metodologias participativas que a CMP desenvolve, né, realmente mais no território de São Paulo. Então, acho que a primeira necessidade que eu vejo para o projeto é essa adequação para o território do ABC, né? Quanto às outras questões, muito relevante, necessário, e espero que se amplie. Era isso.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, não havendo manifestação, por enquanto, eu passo a palavra à área demandante. Chico, se quiser comentar as sugestões da professora Raquel, fique à vontade. Quem? E continua aberta as inscrições.
Não, está ótimo. Bom, então eu vou pedir para também os colegas da equipe, né, para me complementarem, né, para ficar à vontade, para me complementar. Eu acho, né, o comentário da professora Raquel extremamente pertinente. Eu acho que tem razão, né, de ser e de ter essa demanda da gente atuar no ABC. Na verdade, assim, a gente tem um grupo, né, tem um grupo eu costumo chamar de grupo de extensão e pesquisa. Eu gosto de colocar a palavra extensão na frente, né, um grupo de extensão e pesquisa chamado Justiça Territorial. E a gente tem um lab, né, que fica ali no bloco L, que é o Lab Juta, e no âmbito do Lab Juta, né, nós temos 4 projetos que estão em andamento nesse momento, né? E um dos projetos, né, praticamente o projeto mais antigo e mais importante, é o Observatório de Remoções, que é um projeto que a gente tem feito em parceria com a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, temos um financiamento da Fundação Ford. E no âmbito do Observatório de Remoções, a gente tem, a gente privilegiou, né, desde 2015, a gente tem privilegiado bastante o território do ABC. Então, a gente tem acompanhado comunidades em Diadema, as comunidades ali na beira de Ecovias, né, Barbosinha e Piratininga. São pequenas favelas, né, que estão ameaçadas de remoção faz bastante tempo, mas eles estão resistindo, a gente está em permanente contato com eles, né, e com algumas comunidades em Diadema, daquele complexo de 14 comunidades que estão sob ameaça, né, e também a gente tem feito parcerias, né, com algumas militantes do MLB, o Movimento de Lutas em Bairros, Vilas e Favelas, que tem participação de estudantes da UFABC. Isso é uma característica super rica, né. O MLB não tem o mesmo, tem uma característica diferente da CMP, né? A CMP, né, nos procura preocupados porque as lideranças estão envelhecendo e está tendo pouca renovação de liderança. O MLB não tem esse mesmo problema, porque o MLB tem a participação de estudantes da UFABC no movimento. Isso é super interessante. De um lado, parece meio estranho, porque você fala, puxa vida, né, está acostumado com o movimento popular de moradia em que você tem só sem teto, né? E você não está acostumado a ver aquela carinha dos estudantes no meio do povo do movimento, né? E o MLB é um movimento que você encontra, né, os estudantes, principalmente mulheres, as estudantes são as principais protagonistas, né? Que alguns sem teto e outros não. Outros são estudantes que não têm problema de moradia, mas são solidários e estão no movimento junto. Então, a gente, por meio, né, dessa parceria com o MLB e com o Conselho Tutelar, o MTST e o MST, em São Bernardo, né, a gente tem construído uma rede de resistência às remoções em São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo tem ocorrido, né, um problema muito grave, assim, porque tem uma periferia muito extensa, né, lá para o lado do Montanhão, né, e de outros bairros bem precários. E a Prefeitura de São Bernardo tem realizado remoções administrativas, já realizou demolição de casa sábado à noite, né, para a gente ter uma ideia, assim. É uma coisa absolutamente criminosa, né, um crime o que a Prefeitura de São Bernardo faz. Então, a gente tem acompanhado essas comunidades. A Isabela Alho é uma das nossas bolsistas e é uma grande militante e atua muito ali em São Bernardo. Obviamente que agora na pandemia a gente diminuiu um pouquinho o ritmo presencial, né? Mas a Thalita, o Dito, a gente tem dialogado muito com o D'Alessio, com a Juliana, todo o pessoal ali em São Bernardo, né? E a gente já atuou em Mauá, né? Então, assim, realmente você tem toda a razão. A gente já teve uma atuação na periferia de Mauá, né? E a gente sempre fala, né, da necessidade que a gente tem que voltar, né, para atuar de novo, né, na periferia de Mauá. E também em Santo André. A gente também já realizou ações ali no Jardim Santo André, né, no Jardim Irene, lá na fronteira com São Bernardo. Bom, estou dizendo tudo isso, né, só para ti, né, para te dizer, né, que, né, Raquel, que assim, que nós somos super sensíveis à tua observação, né, crítica, que eu acho que ela é pertinente. Não sei, eu acho que eu não tenho condições de responder individualmente aqui, se a gente tem condições de, né, nesse momento aqui agora, na reunião aqui, né, nesse momento da reunião, eu individualmente, sem conversar, porque a gente trabalha num coletivo, sem conversar com o coletivo, eu ter, né, assim, não me sinto autorizada para dizer que a gente vai incorporar as comunidades, né, jovens do ABC nesse projeto, nesse momento, né. Mas eu acho que a tua proposta é pertinente e eu acho que a gente tem que discutir isso, sim, também no âmbito desse projeto, né. Então, eu me comprometo a levar isso para os colegas, né, apesar que tem dois ou três que estão aqui acompanhando, né, mas tem um coletivo mais ampliado, inclusive a própria CMP, né, precisaria falar com eles também, mas é muito bem-vinda a tua crítica, e aí eu também queria dizer que nós não estamos ausentes do ABC, que, né, assim, eu quis também, aproveitando, responder que por meio de outros projetos, que tem outros financiamentos, nós estamos fazendo extensão também no ABC, né, a gente não abandonou o ABC, não, pelo amor de Deus, tá bom? O ABC é muito importante e a gente tem que ir mais fundo nele. Foi boa a tua cobrança. Obrigado, viu, Raquel? Você tem toda a razão. E Mauá precisa muito, né? Eu acho que tem mais algum colega aqui do projeto que quer falar. Não sei se alguém quer comentar, mais complementar aí.
A Raíssa.
Oi, gente. Boa tarde. Desculpa, vou ser bastante breve, na verdade. Obrigada pela oportunidade, professor Leonardo. Na verdade, é só complementar um pouco o Chico, lá desde a apresentação inicial dele, e trazendo um pouco para o que a Raquel nos questionou, é que a ideia também desse projeto é uma oportunidade de aprendizado, né? Tanto de aprendizado de métodos, de compartilhamento, de pensar a formação, principalmente dos estudantes da graduação, e o engajamento para que eles estejam alinhados ao que a gente coloca como princípio de atuação de educação popular, de justiça territorial. Então, a gente tem um arcabouço já, que foi uma demanda da CMP, né? A CMP, que é a nossa parceira, chegou e nos convidou a fazer essa oportunidade de pensar uma formação, pensar uma outra metodologia de atuação, né? Principalmente mobilizando a juventude. E a gente começou, então, por esses espaços que estão mais próximos, espaços que a gente tem já alguma articulação do ponto de vista das questões territoriais. Então, a gente começou na Sul, porque também no ano passado a gente tinha alguns vínculos lá com alguns movimentos. No Centro, o Chico, eu e alguns outros pesquisadores do laboratório fizemos nossas pesquisas pessoais nesses espaços. Então, a gente também tinha uma construção. Mas é um esforço constante no Abjuta, e a gente convida, inclusive, outros professores aqui também a nos cobrarem, a contribuírem com a gente, é um esforço constante também da gente saber que representa o ABC, né? Então, a gente acompanhar os movimentos do MLB, tanto em São Bernardo, quanto lá em Mauá, na Casa de Mulheres, da Helena Preta, se dispondo também para atuar junto com as meninas lá, e sempre estando, né, nessa parceria. A gente tem projetos também hoje discutindo a questão da Covid em diferentes territórios da região metropolitana de São Paulo, o acesso à água na Covid em diferentes territórios da região metropolitana de São Paulo. E o ABC é, com certeza, um foco não só do Labjuta, quanto da própria UFBC e também das nossas participações. Mas eu entendo que esse projeto de pesquisa e de extensão, inclusive por isso a gente reforçou o caráter de pesquisa que ele tem, ele vem também como uma perspectiva metodológica para a gente formar e engajar também, não só fora da UFBC, mas também quem está se formando na universidade. Então, essa é mais ou menos a estrutura. E para a gente foi incrível que ele foi aprovado em termos financeiros como uma continuidade, porque é uma consolidação também. É um pouco isso.
Bom, obrigado, Raíssa. Gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de fazer algum uso da palavra. Bom, sem dúvida, Chico.
Não, eu ia perguntar só. O tipo, se a Raquel poderia falar um pouquinho, ela comentou, né, da rádio, né, só porque ela falou de foi um pouco rápido, né, e se ela, só para confirmar, se ela está atuando em que bairro de Mauá, se é na rádio lá da região da periferia de Mauá, né, no Zaira, no Chafique, naquela região ali, só para confirmar e dizer para a Raquel que é super bem-vinda a sua crítica, viu, Raquel? Você tem toda a razão, tem que cobrar mesmo a gente tinha que estar em todos os lugares, né? Em todas as cidades, né? E no ABC, em Pedro, acho que assim, né? A gente tem que fazer essa reflexão crítica. Talvez aqui não estou encontrando, espaço e condições, não estou me sentindo confortável para dizer que vamos incorporar, né? Eu não vou prometer que a gente vai poder incorporar, porque não é uma demanda que, né, que pode gerar questões complexas, mas vamos estudar, vamos olhar com carinho, sim, de repente numa segunda fase ou no meio do ano que vem, ou começar com um diálogo com algumas comunidades com que a gente já tem diálogo em São Bernardo e Diadema, né? Mas eu ia só pedir só para você falar um pouquinho qual é o bairro que você está atuando lá em Mauá. Se era algum lugar específico de Mauá que você estava querendo dizer, ou se era ABC no geral que você estava demandando da gente? Você fez uma provocação legal, eu queria só ouvir só mais um pouquinho de você.
Sim. Me ouvem? Só para confirmar. Eu odeio falar e depois perceber que não estava sendo escutado. Então, né, a minha experiência de pesquisa foi, né, sim, na área do Chafique, né, nós construímos com um movimento parecido com o que vocês fizeram, o movimento ADEAB, talvez vocês já conheçam, né, dentro da mesma metodologia, né, da Michel Tiolan, procuramos um movimento, procuramos a rádio, a partir dali construímos o programa O Outro Lado da Cidade, né, que teve aí duas temporadas, discutia as questões fundiárias, etc. e tal, né? Junto ao programa de rádio tivemos audiências públicas, né, caminhadas nos territórios. Infelizmente, a rádio não está mais ativa e, como vocês bem sabem, o processo, né, de urbanização da área do Chafique regrediu praticamente à estaca zero, né, mortes, deslizamentos, né, tudo isso ainda continua no território e muita, infelizmente, miséria, né? Então, essa é a realidade do fundo aqui, né? De Mauá, né? Vocês sabem que é o maior território, né, irregular, né, do ABC. Então, e é um lugar que, se a gente não for lá, ninguém vai olhar, né? Tá? Mas eu não falo disso só, né? Eu falo principalmente, Chico, as pessoas que estão atuando no campo da cultura. Hoje, né, principalmente ligado à questão da Lei Aldir Blanc, né, pessoas de vários grupos de WhatsApp, de produtores culturais do ABC todo, né? Então, as pessoas estão articuladas, estão se organizando nas cidades, existe uma necessidade de uma ativação dos conselhos de cultura, né, por município. Então, os militantes de cultura, eu nem me coloco, né, mas o Neri, outras pessoas estão atuando em mais de uma cidade. É só para dizer uma das coisas, né, uma das iniciativas que estão efervescentes. A gente sabe, nós extensionistas, que nós precisamos fortalecer as iniciativas que estão ativas nas comunidades, né, e que a partir daí a gente potencializa e amplia, né. Não adianta querer chegar onde não, o movimento não está ativo. Um outro que eu faço parte do Comune, né, que é um grupo de pesquisa em comunicação comunitária, né, coordenado pela professora Cecília Peruso, que deu aula por muitos anos na Metodista, hoje está na UERJ. E o MDDF de Santo André apresentou uma produção enorme de vídeos que eles estão fazendo com a juventude dos territórios sobre a questão também da pandemia, né? Inclusive com carros de som, sabe? Então a gente pensa sempre no podcast, né? Mas as quebradas têm uma outra realidade, né? Então, eu tô só atualizando vocês, né, de que é a vida atuante, né, de insurgente, como você bem colocou no projeto, ele acontece no ABC, então não seria nem inventar roda, mas colocar, né, essa grande articulação do que já acontece aqui no ABC, né, numa relação mais efetiva com a universidade e, sobretudo, com os movimentos populares de São Paulo. Acho que nós temos muito a ganhar, né, se a gente puder articular. Não sei se respondi a pergunta.
Obrigado, Raquel. Bom, não havendo outras manifestações, gostaria de agradecer a apresentação do professor Francisco Comaru e colocar a proposta de projeto, né, a avaliação do mérito extensionista desse projeto Territórios Populares Insurgentes 2 em regime de votação. Então, eu gostaria de pedir aos que forem favoráveis pela aprovação do mérito extensionista, do reconhecimento do mérito extensionista desse projeto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem pelo chat e abstenções também se manifestem pelo chat. Questão de ordem, Raquel.
Sim, acho que a minha sugestão, né, seria... Então, que o grupo se reunisse para considerar essa necessidade, que eu acho que você também reconhece, né? Me coloco à disposição se quiser, eu posso participar desse encontro também, mas que então o projeto seja votado na próxima sessão com a possibilidade, então, desse adendo de chegar também nas regiões do ABC. Essa é uma sugestão, tá? Se vocês disserem que é inviável... Tranquilo. Sim. Mas se é possível, eu acho que vale o esforço. Para a universidade e para o próprio projeto, né?
Nós temos um problema de agenda em relação a isso, porque se trata de recursos de emenda parlamentar. Então a gente precisa executar, a gente tem prazo para a execução desse recurso e não seria possível trazer para nova apreciação em novembro, por exemplo. Então, por isso que a gente está trazendo agora, nesse momento. Mas nós temos aqui gravado, registrado, né, o compromisso de um dos integrantes do grupo que conduz e que, no caso, é o coordenador desse projeto, especificamente, o compromisso de levar essa discussão adiante e apresentar para o grupo para ampliação e possibilidade de adoção das sugestões.
Ok.
Bom, então, agora voltando para a votação, então, gostaria de pedir que os favoráveis pela aprovação do reconhecimento do mérito extensionista dessa proposta, se permaneçam como estão. Contrários e abstenções, se manifestem via chat. Não havendo manifestações via chat, então, consideramos o projeto, né, o reconhecimento do mérito extensionista do projeto como aprovado. Parabéns, professor Comaru, pela recondução do projeto, pela continuação dessa iniciativa muito importante de conexão da universidade com a sociedade que a serve. Obrigado, Chico.
Muito obrigado, Leonardo. Eu agradeço aí a você e a todos. E eu me comprometo aí a gente retomar com a Raquel e em breve entrar em contato para a gente fazer um diálogo aí, tá bom, Raquel? Sem fazer promessa, não estou prometendo nada. Época de campanha, de eleição, é um perigo prometer. Não sou candidato, não estou fazendo promessa. Mas eu estou prometendo diálogo, a gente fazer um diálogo, eu vou conversar com os colegas e a gente marcar um diálogo aí com você, tá bom? Com o pessoal que está atuando na periferia de Mauá, tá?
Alegria.
Alegria, obrigado, gente.
Bom, dando continuidade à ordem do dia, da pauta da nossa reunião, entramos agora na discussão da apreciação e votação das ações estratégicas da PROEC para 2021. Nós temos três itens que serão apresentados nesta reunião. Um deles é o FABC para Todos 2021, o outro, o 7º Congresso de Extensão Universitária da UFABC, 7º Conexão, e o terceiro, Programa Escola Preparatória da UFABC. Os dois primeiros serão apresentados pelo Silas, da nossa divisão de Planejamento e Apoio à Gestão, e o terceiro será apresentado por mim. Silas, fica à vontade.
Boa tarde a todas e todos. Estamos na reunião. Só ajustando aqui a câmera. Bom, vamos lá. Já compartilhei aqui a apresentação. Vou aumentar aqui para que todos consigam ver. Bom, a gente tem essa modalidade, né, de projeto. De ações, né, de aprovação aqui, que é feita pelo SEC. Ela é regulamentada por uma resolução, a resolução desse próprio comitê, número 11, de 2018, que diz o que são e como são aprovadas ou reconduzidas as ações de caráter estratégico, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Tá? Como o Léo disse, esse ano a gente, para essa sessão a gente trouxe essas quatro, que na verdade as duas últimas são uma só, né, um programa, só que no sistema tem o programa e tem o curso, e depois o Léo vai poder explicar melhor, porque essas a gente já tinha um pouco mais prontas do que algumas outras, né, a gente tinha uma lista um pouco maior aí de propostas de caráter estratégico, e aí a urgência, na verdade, se dá primeiro, por conta da escola preparatória, porque a gente tem o processo de bolsas, né, que é feito anualmente e é conduzido no final do ano, né, no final de cada... lá por volta de dezembro. Então, a gente não conseguiria aguardar a próxima sessão ordinária. Bom, a gente tem também todas essas ações, inclusive a EP, creio também que o Léo vai comentar sobre isso, um contexto de total incerteza, né? Inclusive, no ano passado, quando a gente se debruçava sobre essas ações aqui, a gente imaginava o contexto presencial como sempre foi, tanto na FABC para Todos, cerca de 6 mil a 7 mil visitantes que a gente estava conseguindo, né, todo ano. A nossa organização por conta das atas, né, a ata de eventos, para a gente ter uma estrutura adequada para receber os visitantes. A gente pensava em termos de orçamento, né, que eu, falando aí por conta da ata, né, ou no congresso, por exemplo, a gente tinha uma realidade onde a gente considerava coffee breaks, né, então a nossa aprovação de 2019, né, em relação aos eventos de 2020, era considerando totalmente os eventos presenciais. E a realidade nos apresentou aí um outro cenário, né? E aí, para 2021, aí existe essa grande incerteza de como vão acontecer esses eventos. Mas eu acho que é importante a gente lembrar aqui da função do SEC, da aprovação em duas frentes, uma de orçamento. Então, essa questão aí nos mantém nesse cenário de incerteza, porque a gente não sabe em que modelo esses eventos vão acontecer, né? O FBC para Todos e Conexão, agora focando especificamente neles. Mas tem algumas coisas que nos tranquilizam. Então, assim, vamos lá. Em relação a bolsas, a gente tem o que a gente vem solicitando, né, a aprovação pelo comitê nos últimos anos, que é a de 3 bolsistas por 3 meses, no valor de R$3.600, né, considerando o nosso valor atual de bolsa de extensão. E no Conexão, de R$1.600, sendo 2 bolsistas por 2 meses. Nós temos o FBC para Todos, a grande monta de recursos, ela é de ordem do que no ano passado a gente chegou a discutir aqui no comitê, das despesas de uso comum. Então, a ata de eventos, por exemplo, que é de onde vêm os recursos para stand, né, de toda a estrutura, ela é uma ata de uso comum da universidade. Então, a aprovação desse orçamento não é exclusivamente para ações de extensão ou para o FBC para Todos. Então, é por isso essa conta aqui, o que a gente coloca nessa conta aqui é apenas o que sai do custeio da PROEC. Tá? Então, as bolsas, a gente sabe, aí também como testemunho do que tem acontecido nesse ano, os bolsistas continuam atuando, mesmo, né, a grande maioria dos projetos continuou acontecendo e os bolsistas continuam atuando mesmo de forma virtual. Então, por isso a gente tem a garantia das bolsas. E o custeio da PROEC, a gente, por não saber o modelo do evento que nós teremos no ano que vem, aí a gente mantém os 354, que era referente a diárias, né, para convidados, né? Mesmo sabendo que, para além da pandemia, esse formato de evento online é algo que funcionou de alguma forma, né? Tem alguns problemas, claro, de acesso, de acessibilidade, mas talvez a gente avance aí para modelos híbridos de evento, mesmo após a pandemia. Então, assim, nesse cenário de incertezas, mas também com um calendário que nos permita pensar na organização desses eventos o quanto antes, né? Ter a certeza de que o SEC aprova o mérito extensionista deles, é que a gente coloca aí para discussão e para aprovação os dois eventos, o FBC para Todos e o sétimo Conexão. Por hora era isso, agradeço.
Bom, como forma de organizar esses trabalhos, né, a análise, apreciação e votação, eu vou colocar esses dois primeiros itens em votação, individualmente, cada um deles, né, para depois abordar o terceiro item, certo? Há alguma objeção? Alguém sobre contrário a essa condição? Bom, então, dessa forma, eu coloco o item A.
Léo?
Oi?
A Adriana manifestou o desejo de perguntar.
Desculpa. Adriana, por favor.
Oi, Léo, desculpa. Era só para perguntar se o valor da diária, Sila, se aquilo não estava errado, porque é só aquele valor, não entendi. Caso haja para ser gasto, se houver necessidade de gastar com diária, mas é só 374, era isso que apareceu? É que eu achei o valor baixo.
A gente reservou esse valor também nos últimos anos, que são duas diárias, na verdade. Ou uma diária para dois convidados, ou duas diárias para um convidado. E, enfim, é o que a gente usou. Acho que há 2 anos, por exemplo, a gente convidou o professor Pedro Demo para palestrar na abertura do evento e foi uma ocasião que a gente usou, por exemplo, essa diária.
Tá. É como se a pessoa chegasse num dia, então esse valor de 2 no máximo seria para ficar 2 dias, mais ou menos isso, né? Porque, não sei, eu fiquei pensando se a gente não teve mais gente de convidado em outra situação. Mas não tem problema, era só mesmo achando o valor baixo lá do número de diárias, entende? Mas não. Agora pensando aqui, é um dia, né? Eu estou confundindo, desculpa, com outro evento. Porque se dura um dia. É, tá certo. Desculpa, Silas. Pode continuar, Léo.
Tudo bem. Sem problema.
Imagina.
Então, ainda assim, se alguém quiser se manifestar, ainda está aberta. A palavra está aberta. Tudo bem? Só se manifestar pelo chat. Oi, pois não.
Oi. Vou pôr só o áudio aqui, é bem rápido, né? Só para saber se caberia aqui o mesmo comentário, acho que esse é meu papel nesse coletivo, de pensar esses eventos descentralizados também, né? Eventos de extensão organizados pela... o encontro de extensão, né, organizado pela UFABC, que também pudesse acontecer em outros espaços aí da nossa região. Acho que isso poderia ser positivo. Não sei se é esse o momento para essa sugestão.
Eu acho que é uma possibilidade que a gente pode levar em consideração para a realização, né? A gente normalmente prevê a realização desses eventos na UFABC por termos a infraestrutura disponível. Mas temos um exemplo, por exemplo, da Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, que já foi realizada em parceria com o SESC de Santo André, onde parte das atividades foi realizada no SESC e outra parte das atividades foi realizada na UFABC. Então, isso vai depender da organização, né, da comissão organizadora e da possibilidade de parcerias no momento da organização do evento, né? Então, assim, o congresso de extensão tem o potencial de ser realizado em outras instituições, em parceria com outras instituições, mas ele se trata do congresso de extensão da UFABC, né? Congresso de Extensão Universitária da UFABC. Então, ele pode ser feito, por exemplo, em parceria com outro evento de extensão, né? Um Congresso Paulista de Extensão, por exemplo, que pode ser feito em alguma outra instituição e a gente faz em parceria. Tudo vai depender das possibilidades de parcerias. Lília?
Só lembrando que, no caso do UFABC para Todos, o objetivo é que as pessoas conheçam o campus, né? Então, faz muito sentido pensar em outros lugares. Quanto à conexão, a gente, nas últimas edições, a gente tem aberto para trabalhos de outras instituições, né? E a Silvia está dizendo aqui, houve um congresso em São Paulo, sim, nós já teve um congresso que a gente participou junto com a USCIS, há um tempo atrás. Mas, como você falou, Léo, tudo depende de parcerias e das condições materiais e de pessoal que a gente tenha na época, né? Mas, no caso do UFABC para Todos, não faz sentido. Tem que ser na UFABC mesmo.
Sim, eu digo mais para o congresso, né, de extensão.
Sim, sim. O congresso de extensão, ele começou bastante... bastante direcionado para a comunidade da UFABC, para a apresentação dos trabalhos da UFABC, mas nos últimos anos a gente tem ampliado isso e tem permitido a participação de outras, da apresentação de trabalhos de outras instituições, né, pensando no sentido de que um trabalho de extensão é sempre decorrente da interação entre uma instituição de ensino superior e a comunidade, né? Então, a vinculação normalmente a gente faz através da instituição de ensino superior das pessoas que estão vinculadas a esse processo, a esse projeto. E, então, a gente teve agora neste ano de 2020, a gente teve uma quantidade expressiva de inscritos. Eu não saberia dizer numericamente quantos são de fora da UFABC, mas nós temos uma quantidade considerável, acho que um aumento grande em relação à última edição, né? E sem dúvida, a possibilidade de realizar o congresso de extensão em outro espaço, em outro ambiente, está aberto, está na possibilidade, e vai depender somente das possibilidades de convênio, de parceria com outras instituições, quem puder ter um espaço adequado para a realização de um congresso como é o Conexão. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, dessa forma, então, eu vou colocar em ordem de votação o item A, que é a realização do evento UFABC para Todos 2021. Peço para que aqueles que sejam favoráveis à realização desse evento permaneçam como estão, contrários se manifestem e abstenções também se manifestem pelo chat. Bom, podemos considerar, então, que o item A foi aprovado por unanimidade. Voto, então, em regime de votação também o item B, que é a realização do 7º Congresso de Extensão Universitária da UFABC, 7º Conexão. Favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem via chat. Pois não, Raquel?
Então, só pedindo, né, para vocês perdoarem minha chatice, eu vejo que esse é meu papel, e se não for, me digam, mas, então, essa, digamos, sugestão que eu coloquei, ela vai ser anexada ao projeto de que o Congresso de Extensão da UFABC tenha momentos, não precisa ser todo, mas momentos que sejam, enfim, externos, né, aos campos da universidade, para construir lastro mesmo, né, nos territórios do ABC. Isso é possível ser colocado como um critério, né, ou uma estratégia, como é, enfim, o debate, né, sobre a importância estratégica deste evento? Só para entender se isso vai ser considerado, incluído, né?
Sim, sem dúvida. Toda sugestão apontada aqui no SEC vai ser incluída e vai ser encaminhada para a comissão organizadora do projeto, né, do Congresso. Então, certamente vai ser levada à discussão e vamos buscar viabilizar essa possibilidade.
Ok, obrigada.
Então, dessa forma, colocamos em votação o item B, 7º Congresso de Extensão Universitária da UFABC, 7º Conexão. Favoráveis permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Bom, então, considerando que não houve nenhuma manifestação, podemos considerar que o item B, o 7º Conexão, também foi aprovado por unanimidade. Eu vou apresentar agora, então, o item C, que é relacionado à possibilidade de realização do programa Escola Preparatória da UFABC no ano de 2021, mas como o assunto está bastante relacionado, eu também já vou fazer a introdução do assunto que é o item 4 da pauta desta reunião, que é a prorrogação, o pedido de prorrogação do período de concessão de bolsas da escola preparatória da UFABC. Então, vou compartilhar com vocês agora. Vocês conseguem ver a minha tela compartilhada?
Sim, Léo.
Opa, obrigado. Bom, então, eu vou apresentar aqui um pouco sobre a escola preparatória. A escola preparatória da UFABC é um programa de extensão que foi criado em 2010 e vem sendo realizado ano a ano, todos esses anos, né, sempre com um crescimento, um aumento das vagas, um desenvolvimento do próprio projeto, o desenvolvimento dos processos realizados nesse projeto. Bom, então, em 2020, agora no ano de 2020, nós tivemos a realização da escola preparatória. Apesar de não estarmos preparados para o que aconteceu, como o projeto já tinha sido aprovado no ano passado, já tinha iniciado o processo seletivo dos seus colaboradores e dos alunos, nós demos continuidade, né? Então, o principal objetivo da escola preparatória da UFABC é ajudar os alunos do ensino médio da rede pública a se prepararem para ingressar no ensino superior, né? Então, não é somente se prepararem para o Enem ou se prepararem para os vestibulares, mas sim um preparo para a vida universitária como um todo. E, para além disso, também a gente acaba tendo um preparo para a vida dessas pessoas. A gente contou agora, durante o ano de 2020, com a colaboração de 51 alunos de graduação e pós-graduação como bolsistas e 20 alunos de graduação e pós-graduação como voluntários, para dar conta da realização das atividades da escola preparatória. Para além desses colaboradores, atuam também na escola preparatória, eu, como coordenador, a professora Cláudia Vieira como coordenadora adjunta. Também tivemos a participação do professor Francisco Zampiroli no apoio em relação à correção das provas do processo seletivo dos alunos e do professor Eduardo Guerón também no apoio no cálculo do sistema de correção de nota, de correção não, perdão, de ajuste das notas dos candidatos no processo seletivo, baseado no IDEB. Então, atualmente, foram oferecidas, no ano de 2020, 600 vagas para Santo André e São Bernardo do Campo, sendo 400 vagas para Santo André, divididos 200 no vespertino e 200 no noturno, e 200 vagas no São Bernardo do Campo, no vespertino. Para além dessas vagas, nós temos 15 vagas que são específicas para surdos, para essa possibilidade, a gente conta com a parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, né, mais especificamente do Núcleo de Acessibilidade. Além dessas, nós temos 6 vagas reservadas para refugiados e solicitantes de refúgio, 6 vagas para travestis e transexuais e 6 vagas para servidores terceirizados da UFABC. Então, no ano de 2020, no início do ano de 2020, estávamos nos preparando para iniciar as aulas no modo tradicional, quando, 2 semanas antes, tivemos a explosão da pandemia de Covid aqui no Brasil. E, consequentemente, a suspensão das atividades presenciais da UFABC. Então, o início das aulas, que estava previsto para 1º de abril, de 2020, só foi possível no dia 21 de abril de 2020. Né? Então, tivemos que atrasar em 3 semanas o início das aulas, porque foi necessário toda uma reorganização e uma adaptação a um modelo distinto daquele ao qual a gente já estava acostumado após 10 anos realizando o curso presencialmente. Né? Então, a gente iniciou as atividades do projeto através de monitorias via plataforma Discord. A plataforma Discord é uma plataforma de compartilhamento de áudio e vídeo, documentos também, pela internet, muito utilizada pelos jovens para dar suporte ao jogo. Né? Quando eles jogam online, participam de jogos online, para que eles possam manter diálogos entre jogadores. Então, essa é uma plataforma muito difundida entre o público-alvo da escola preparatória. Por isso que nós adotamos o Discord como a nossa plataforma de interação com os nossos alunos. Além do fato de que essa plataforma é totalmente gratuita. Em meados de maio, a UFBC fez um acordo com a Google para a disponibilização de uma série de ferramentas através do Google for Education, sendo que uma delas, que é o Google Meet, é uma plataforma de compartilhamento de voz e vídeo, que inclusive é o que nós estamos utilizando para a nossa reunião atual, e que permite também a realização de aulas síncronas à distância. Né? E, após a análise da nossa equipe, o Google Meet foi escolhido como uma nova plataforma para começar as aulas. Então, a gente passou um ano, um mês e meio, com monitorias e diálogos com os nossos alunos, tirando dúvidas, passando lista de exercícios, né, mostrando quais seriam os conteúdos que eles teriam que estudar. Então, o nosso apoio se restringia a tirar dúvidas. A gente resolveu mudar o nosso processo de atuação através de aulas online, síncronas, utilizando a plataforma Google Meet. E a decisão de adotar o Google Meet foi de que o Google Meet é uma plataforma que utiliza menos dados e ela é mais simples para acesso. Então, facilitando o acesso daqueles que têm menos recursos, como planos de dados, ou acesso à internet, ou mesmo de equipamentos, porque o aplicativo do Discord ocupa mais espaço no dispositivo do que o aplicativo do Google Meet. Então, todas as condições são favoráveis para a adoção do Google Meet, e foi o que se deu a partir do dia 1º de junho de 2020. Então, desde então, temos dado aulas para 6 turmas, que agora, em meados de agosto, por conta da quantidade de desistentes, nós reunimos em 3 turmas, então mantendo uma turma no Vespertino Santo André, uma turma no Vespertino São Bernardo do Campo e uma turma no Noturno de Santo André. E a gente conta com cerca de 120 alunos agora, neste momento. Essa evasão, ela é muito maior do que a observada nos outros anos. Acreditamos que essa evasão se dê principalmente por conta da dificuldade de acesso à internet, ou então ao desestímulo mesmo dos alunos por não se adaptarem a esse modelo de aulas. E é um processo que a gente tem pouca governabilidade, né? Visto que se com o presencial, com o diálogo próximo, né, olho no olho, a gente tem uma evasão que, em geral, varia entre 40% e 50% dos alunos, à distância, mesmo mantendo o contato, mantendo o diálogo, não é a mesma coisa, a gente teve uma evasão muito maior. Então, tendo em vista o projeto aprovado no ano passado e, consequentemente, a quantidade de bolsas aprovadas no ano passado, a previsão do término das aulas é no dia 31 de outubro, agora, deste mês de 2020. Né? Isso porque o Enem estava planejado para ser realizado agora no início de novembro. Porém, com o advento da pandemia, o Enem foi adiado, e o site do INEP indica as datas de final de janeiro e início de fevereiro, né, em janeiro para a realização do presencial, né, do Enem presencial, e o Enem digital finalzinho de janeiro e início de fevereiro para a realização dessa prova. Então, o site do INEP indica essa mudança. Então, agora entrando no que seria o item 4 da nossa pauta, uma solicitação foi encaminhada, uma carta, né, eu encaminhei uma carta para o SEC para que fosse apreciada pelos membros do SEC, pedindo a ampliação das bolsas. A ampliação somente dos valores de bolsas para que a mesma equipe que atua na escola preparatória da UFBC atualmente possa continuar a desenvolver suas atividades até o fim do ano. Né? Então, as bolsas dos coordenadores, ela estava prevista para se encerrar em novembro. Então, estou pedindo agora a ampliação para o mês de dezembro da bolsa dos coordenadores. Então, a Bolsa dos Coordenadores tem um valor diferenciado de R$ 800 para cada um deles. Só lembrando que esses coordenadores, do que eu estou falando aqui, se tratam de alunos de graduação e de pós-graduação. Não são os coordenadores, eu e professora Cláudia. Né? Eu e a professora Cláudia não temos nenhuma bolsa, nenhum benefício extra por conta da coordenação. E as bolsas para os professores estava prevista para se encerrar agora em outubro. Estou pedindo ampliação para novembro e dezembro para que eles possam continuar suas atividades até o dia 18 de dezembro, né, para que possa ter mais um período aí de ampliação das aulas, realização de revisões e também de um evento no estilo de Feira das Profissões, onde a gente vai convidar ex-alunos da escola preparatória da UFABC para falarem sobre as suas profissões. Né? Isso tudo com o intuito de orientar e esclarecer os alunos em relação às suas intenções profissionais. Entendemos que a participação de ex-alunos da escola preparatória da UFABC pode servir como um estímulo muito importante para que os nossos alunos se mantenham firmes na sua preparação e se dediquem ainda mais para a realização do Enem e para a sua própria carreira, né? Podendo mostrar que pessoas que foram alunos em anos anteriores da escola preparatória já conseguiram entrar na universidade e se formar e já estão trabalhando no mercado de trabalho e vão poder falar um pouco sobre a sua atuação profissional. Então, para essa ampliação, eu estou solicitando um aporte no valor de R$ 40.800. Destaco aqui de que esse valor ele já foi disponibilizado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, tendo em vista que, por conta da pandemia, nós tivemos uma série de modificações aí nas contratações e nos gastos da universidade, permitindo que algum recurso seja aplicado em outras ações não previstas ou em outros processos não previstos anteriormente. Então, esse valor já está disponibilizado pela Pró-Reitoria de Planejamento e eu estou encaminhando aqui uma autorização, uma solicitação de autorização do SEC para poder empenhar esse recurso no projeto que eu coordeno. Bom, em relação a 2021, então, entrando agora no aspecto da ação estratégica da PROEC, Escola Preparatória da UFABC, foi apresentado e foi enviado para vocês duas propostas, né? Duas propostas que se complementam. Na verdade, uma delas está relacionada ao programa Escola Preparatória da UFABC, que conta com um curso, que é o a principal ação relacionada a esse programa, mas também conta com outras ações, né? Realização de eventos e outros projetos que vão sendo desenvolvidos ao longo do ano. Então, essas duas propostas, elas se complementam, elas trazem a solicitação do número de bolsas solicitadas, que no caso, nós estamos pedindo bolsa para 41 alunos de graduação e pós-graduação, e prevemos uma participação de cerca de 20 alunos de graduação e pós-graduação como voluntários. Se vocês notarem, a quantidade de alunos envolvidos, alunos bolsistas envolvidos no processo, é um pouco menor, porque nós estamos prevendo uma modificação na realização do projeto. Né? A nossa proposta, então, para 2017, perdão, para 2021, é do oferecimento de 700 vagas, agora não divididas entre Santo André e São Bernardo do Campo, mas sim uma coisa só, divididas apenas pelos turnos, vespertino e noturno, 30 vagas para surdos, 20 vagas para refugiados, 20 vagas para travestis transexuais e 30 vagas para servidores terceirizados da UFABC. Por que nós tivemos essa proposta de mudança do número de vagas? Porque nós estamos, assim como a UFABC está atuando, está para planejar o seu ano de 2021, iniciando com atividades à distância, a escola preparatória também está planejando a realização das suas atividades à distância. A partir do momento que for permitido pelo Conselho Universitário, pelo CONSUNE, de que as ações de extensão possam ser realizadas presencialmente, possam ser realizadas com a presença do público externo na UFABC, nós vamos trazer e vamos avaliar a possibilidade de trazer esses alunos para aulas presenciais. Mas, por enquanto, nós não temos a perspectiva de realização de aulas presenciais, pelo menos para o ano de 2021. Então, a nossa proposta é a replicação das aulas à distância via Google Meet, aulas síncronas à distância, mas também com a realização de videoaulas para disponibilização para o público em geral. Né? Então, nós vamos atuar nessas duas frentes. Videoaulas, que também servirão de apoio para os nossos alunos, e as aulas focadas para os nossos 800 alunos, né, que nós estamos prevendo, até 800 alunos. Então, para o orçamento de 2021, nós temos bolsa para os coordenadores, reforçando os coordenadores que são os alunos de graduação e pós-graduação, que são os coordenadores de áreas, coordenador pedagógico, coordenador administrativo, coordenador de simulados, coordenador de cadernos, né, caderno de ciências da natureza, matemática, linguagens, humanidades e redação. Então, são 8 coordenadores, são 8 bolsas para 12 meses. Então, o valor total para essas bolsas é de R$ 76.800. As bolsas para professores, então, agora ampliando para 9 meses e uma quantidade de 33 bolsas, o valor fica em R$ 118.800. Passagens no valor de R$ 3.451,35. Auxílio eventual, que é para os alunos, para a participação dos alunos em eventos, congressos, né, apresentando resultados da escola preparatória, no valor de R$ 13.000. Diárias no valor de R$ 2.358 para os docentes colaboradores da escola preparatória. Então, dessa forma, o total que nós estamos solicitando para o ano de 2021 é de R$ 214.409,35. Em comparação com o orçamento aprovado para o ano de 2020, ele é um pouco menor, mas com um destaque para as bolsas, né, que como alguns recursos não vão ser utilizados, recursos que eram utilizados, por exemplo, na impressão de provas, e realização do processo seletivo presencial, não será utilizado. Então, o valor de bolsas do ano passado, do ano de 2020, que era de R$ 190.800, em 2021 nós estamos indicando a utilização de um valor de R$ 195.600 para bolsas, né? Então, os valores totais, o valor total do projeto, se mantém praticamente o mesmo, apenas com um direcionamento um pouco maior para bolsas para os alunos. Então, dessa forma, eu encerro aqui a apresentação do que seria de subsídio para a discussão dos dois itens. E informo também que vou me retirar posso abrir para dúvidas agora, neste momento.
Isso.
Tá bom, Silvia, quer fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade.
Léo, boa tarde a todas e todos. Que bom vê-los. Alguns eu consigo ver, né? Léo, eu fiquei com a seguinte dúvida. Por que que no projeto da escola preparatória para 2021, vocês não pensam, em vez de pensar em aulas síncronas, na sua maioria, vocês não pensam em fazer um modelo de educação à distância? Eu estou perguntando isso por quê? Porque nos modelos de educação à distância, o que a gente menos usa são aulas síncronas. Porque as aulas síncronas, o fato de elas exigirem o mesmo tempo de conexão, isso pode ser excludente, né, para algumas pessoas que, por exemplo, trabalham, em especial agora que a gente está... Quer dizer, nem sei como é que está a vida das pessoas que estão trabalhando de modo remoto, com os horários completamente diversos do que era na vida antes do novo normal, né? E aí, então, assim, como a gente já tem uma estabilidade, entre aspas, né, a respeito de... Sabemos que não é mais emergencial, agora é um projeto para abrir 2021... um projeto de educação, e acho que a escola preparatória tem um objetivo de inclusão social forte. Então, é uma pergunta barra sugestão só. Uhum. Obrigada.
Sim, não, claro, claro. Bom, eu sinto também que nós temos essa possibilidade, né? Mas eu vou reforçar aqui algo que eu não falei anteriormente, eu já falei em outras ocasiões, mas aqui nessa reunião não falei, que é uma característica muito peculiar da escola preparatória, de que ele é um projeto que ele foi criado pelos alunos e ele é basicamente gerido pelos alunos da UFABC. Né? A minha posição como coordenador é mais como um mediador, um facilitador, um orientador, né, em alguns momentos, um aconselhador de uma equipe que gere organicamente esse projeto. Né? Então, esse projeto foi construído e eu sempre busquei que esse projeto se gerisse de forma orgânica, sem necessitar da minha presença, ou da presença de uma pessoa específica, né? De que esse projeto pudesse ter vida própria, principalmente para que ele não corresse risco em algum momento em que uma dessas pessoas não estivesse disponível. Então, essa decisão de continuar com aulas síncronas foi uma decisão da equipe, certo? A equipe como um todo ainda não se sente completamente à vontade de oferecer no modo à distância, né? Alguma coisa a gente vai começar a desenvolver nesse sentido, né? Algumas aulas, algumas videoaulas gravadas, vamos trabalhar mais na construção de materiais que possam ser acessados pelos alunos em momentos diversos, mas tem um aspecto que é fundamental e extremamente importante para a própria ideia da escola preparatória, né? Que é o contato entre as pessoas, o contato entre os professores, o contato direto entre os alunos e os professores, a vinculação que esse contato traz, a vinculação entre essas pessoas, né, e que traz o comprometimento dos alunos em relação ao curso, principalmente, né, e é uma vinculação que a gente só conseguiu construir através desse relacionamento direto entre professores e alunos, né. Então, por enquanto, entendemos que a forma de conduzir esse processo de forma mais adequada é através de aulas síncronas, né. Esse assunto foi bastante discutido nos últimos meses, entre eu, a Cláudia e os demais alunos que compõem a coordenação. Então, por esses motivos, a coordenação decidiu de que deveríamos continuar com aulas síncronas, com aulas à distância, aulas remotas, mas pensando também no desenvolvimento de outros materiais. Por isso, inclusive, que a bolsa dos professores, o número de professores é um pouco diferenciado, é um pouco menor, mas a quantidade de meses de dedicação desses professores é um pouco maior, justamente para a gente construir um pouco mais desse material, para a gente dar mais condições a esses alunos. Fernanda?
Olá, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo bem. A minha pergunta é sobre a plataforma que vocês vão utilizar, que é o AVA, né? Que é o Google Classroom. Eu queria saber sobre a licença. Você chegou a comentar sobre a licença da UFBC, que a UFBC adquiriu, né? Eu soube há pouco tempo que parece que... Eu não sei se a UFBC vai continuar mantendo essa licença. E aí eu queria saber de vocês se tem alguma posição oficial da UFBC, porque corre o risco de da licença acabar e vocês começarem a trabalhar com o Classroom e ele não funcionar mais. O Netel, a gente sabe que o Netel escolheu como plataforma oficial o Moodle, né? Porque o Classroom não Moodle. Eu, particularmente, prefiro muito mais o Classroom do que o Moodle, porque o Classroom é muito mais fácil, muito mais intuitivo, né? Mas eu fico com essa preocupação de a UFBC vai garantir que essa licença esteja disponível nos próximos anos aí, né? Porque a gente vai ficar nesse modelo por um bom tempo, eu acho.
Na verdade, a gente não usa o Google Classroom. A gente usa somente o Google Meet.
Só o Meet?
É só o Google Meet que a gente utiliza para aula. A gente faz a distribuição de material didático através do Google Drive. A gente já utilizava o Google Drive nos últimos anos. Acredito que há uns 5 anos a gente já usa, 4 ou 5 anos a gente usa o Google Drive, onde a gente organiza esse material e disponibiliza para os alunos. O Google Classroom, ele é muito prático para a organização do professor. Quando o professor organiza o seu material e compartilha com os alunos. O nosso modelo é um pouco diferente. O nosso modelo é organizado pela coordenação e é por grupos de professores. Então, ele é um pouco distinto, né? E a gente esteve estudando em maio, quando a UFBC assinou o convênio com o Google, a gente esteve avaliando a possibilidade de utilizar o Google Classroom e a gente resolveu não adotar, adotando somente o Google Meet. Isso nos dá uma certa flexibilidade para migrar para uma outra plataforma, caso a gente não tenha mais o Google Meet disponível para as nossas aulas.
Entendi, perfeito.
Alguém teria mais alguma dúvida que eu poderia esclarecer? Bom, então, nesse momento eu vou me retirar da sala. O Evanir continua a condução da reunião para que possam ser feitas as discussões pertinentes em relação a elas e a avaliação das propostas. Certo? Então, depois da apreciação, eu volto para a reunião. Até mais. Evanir?
Ok. Dando sequência, então eu gostaria de abrir para discussão, se alguém tem algo a acrescentar, se alguém tem mais algum questionamento, por gentileza, pode colocar no chat. escrever no chat e aí nós passaremos a discussão. Bom, ninguém tem mais nenhuma pergunta a ser feita, então podemos colocar em votação. Seguimos então no mesmo perfil. Podemos, Silas, podemos votar as duas simultaneamente ou temos que votá-las em separado?
São itens em separado. Eles devem ter votação separada.
Ok, ok. Então, vamos lá. Vamos então fazendo... Deixa eu só abrir aqui. Fazendo, então, vamos proceder na votação para o programa Escola Preparatória da UFABC, EPU-UFABC, colocando este item em votação. Então, gostaria inicialmente de solicitar aos favoráveis que permaneçam como estão e aos que se abstêm ou contrários, por gentileza, que coloquem no chat. Bom, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, então este item está aprovado por unanimidade. Passando então para o próximo item, que é o item 4, prorrogação do período de concessão de bolsas do programa Escola Preparatória da UFABC EPU-UFABC. Também colocando ele em votação, eu peço gentilmente aos favoráveis que permaneçam como estão, aos contrários ou abstenções, por gentileza, que se manifestem no chat. Bom, dito isso, então, novamente aprovado por unanimidade. Tá? Então, podemos aí, por gentileza, temos esse projeto, então, aprovado por mais um ano. Tá? E agora passamos, então, chamamos de volta o professor Léo também para coordenar a nossa reunião. Léo já está de volta, está voltando. Bom, podemos dar sequência aí no próximo item, Silas, enquanto o professor Léo adentra a sala. Então, agora nós temos o item 5, reavaliação do pedido de registro de ação de extensão e cultura, perspectiva sobre indústria brasileira e desenvolvimento. Silas?
Bem, vamos lá. A partir desse ponto... A gente tem três solicitações de reconsideração sobre alguns processos de submissão que a pró-reitoria possui, né? Que a gente tem como fluxo de submissão. E na grande maioria deles, né? Enfim, a gente não tem tantos fluxos assim, mas tanto no fluxo contínuo, né? Quanto no registro de ação, o SEC é a instância de avaliação das solicitações de reconsideração. Né? O primeiro que se apresenta aí é um... Eu vou compartilhar o item 5, que é esse, na perspectiva sobre indústria brasileira e desenvolvimento.
Isso.
Ele é um... É um evento, né? Os membros do SEC receberam os anexos e são neles que eu me baseio aqui para apresentar. É um evento que teve... que inclusive na própria submissão, né, coloca-se que foi. É bom eu. Aqui. Ele foi. Contou com participantes, estudantes e professores, aí, tanto da UFABC quanto da região, estudantes e professores de economia, filosofia, políticas públicas, relações internacionais, demais alunos, professores e demais pessoas interessadas. Na nossa avaliação, a gente sempre pede, né, que nos enviem a divulgação da desenvio em que plataformas isso foi divulgado, a gente leva em consideração se isso alcançou, né? Nós pedimos a lista de presença sempre, e mesmo assim nós verificamos uma presença maciça, assim, a gente não conseguiu reconhecer pessoas externas no evento, né? Nesse evento que foi realizado em novembro de 2019. Aqui consta a avaliação da PROEC, né? E aí a gente retoma essa definição do SEC, da resolução 07, que define que as atividades são aquelas que promovem a interação transformadora e dialógica entre universidade e sociedade, e sendo a sociedade entendida como grupos não universitários e não científicos. Então, para nós não foi suficiente ter grupos de fora da UFABC, mas também envolvidos com a temática da economia, né, seja porque são estudantes ou professores da área. Então, nós não conseguimos verificar. E aí a professora entra com uma solicitação de reconsideração, dizendo que o caráter extensionista justifica-se pelo alcance da divulgação, que foi transmitido pelo YouTube da UFABC, canal onde ainda encontra-se disponível o vídeo, e divulgado para participação ampla e aberta por redes de acesso amplo como o Facebook, que o debate tratou de tema contemporâneo de interesse público e com linguagem acessível, embora tenha sido feito por acadêmicos especialistas no tema, o público-alvo não era apenas de acadêmicos, pelo contrário. E aí, se assim não fosse, não nos esforçaríamos para promover e disponibilizar debates abertos para além do que já fazemos em sala de aula. Aí ela pede a gentileza, né, o pedido aí ao Comitê de Extensão e Cultura, de reconsiderarem o pedido. Então, aqui terminou a parte onde a PROEC processou, e a partir disso o comitê delibera sobre a pertinência ou não. Eu já adianto aqui que o próximo pedido também é da mesma solicitante e tem o mesmo caráter.
Silas, eu acho que seria interessante a gente colocar os pedidos de reconsideração, então a gente coloca eles todos, apresenta-se todos e depois a gente vota separadamente, pode ser?
Perfeito, como preferir.
Vamos lá. Então
já dizendo...
Ok, pode falar, Silas.
Já ia fazendo a ponte para o segundo, que é um lançamento de um livro coletânea, Brasil, Incertezas e Submissão, que tem teve a mesma aqui redação em público-alvo interno e externo. A devolutiva da PROEC também teve a mesma redação, por conta do mesmo motivo, de não participação de público externo ao mundo acadêmico. E a reconsideração também teve a mesma base. Então, a mesma base de do item 5 também é do item 6. Aqui ela coloca que a atividade foi feita em parceria com a Fundação Perseu Abramo, já no item 6, né, no segundo caso, externa à UFABC, responsável pela edição do livro, para o qual muitos docentes da UFABC contribuíram com capítulos. O debate tratou de tema contemporâneo, de interesse público, com linguagem acessível, e aí ela retoma o mesmo texto, dizendo sobre a divulgação do evento. Eu lembro que eventos, produtos, eles têm categorizações e submissões separadas. Então, se uma obra é extensionista, ela deve ser inserida ela por si própria como extensionista. Né? Se um evento teve caráter extensionista, ele por si próprio, ele vai ser analisado ali enquanto evento, como extensionista ou não. E aí, esse segundo... Essa segunda solicitação também é baseada aí na divulgação como justificativa para que seja reconsiderado, né, essa reprovação. Podemos já partir para o terceiro, Evanir? Então, que acho que o Léo...
O Léo já voltou à sala?
Ah, perfeito. O Léo, então...
Pode continuar.
Beleza. Ah, ok. Eu quero lembrar que esse trabalho aqui, eu represento a PROEC nesse... Estou representando, né, apresentando aqui a demanda, mas ele tem servidoras, servidores, principalmente servidoras, né, extremamente competentes por trás desse trabalho, né, as demais chefias, né, que eu quero aqui, ao representar, agradecer pelo trabalho que desenvolvem na condução desse processo de avaliação das ações, né, seja da minha divisão, das outras divisões. A gente tem uma equipe bastante... competente e bastante habilitada para fazer esse trabalho. Que estão aqui na sala, inclusive, Carol, Lilian, que é conselheira, né, Renata Sena, enfim, estamos, não quero nominar para não esquecer, mas todos aí, fica aí o agradecimento. A terceira solicitação de reconsideração é referente a um registro de ação. Então, eu lembro que a gente tem um processo de submissão que ele, de ações que porventura aconteceram nos últimos 2 anos. Né? Então, os docentes, em especial aqueles que necessitam progredir, que tenham feito algo que tenham considerado extensão, mas não tiveram apoio da PROEC à época, eles podem fazer esse registro, né? Esse é um dos grandes diferenciais da PROEC e UFABC em relação a outras pró-reitorias, né, de extensão. A gente tem um registro posterior de ação. Aqui o solicitante submeteu a PROEC um registro de ação no dia, deixa eu ver, foi em junho de 2020, em julho, veio para aprovação. O registro não foi aprovado porque trata-se, né, aqui ele coloca como um evento, teve aqui participação, coloca de alunos da engenharia aeroespacial, o público-alvo externo, engenheiros e profissionais ligados à construção e operação de aeroportos e aeronaves. Ocorre que esse evento ele foi realizado. Aqui até se coloca, né, um responsável externo pela ação, apesar do sistema, né, o sistema só permite que se coloque o coordenador interno, né, e é isso que a gente espera na hora da submissão, que seja uma iniciativa de algum membro da comunidade da UFABC. E o que a gente verificou, inclusive pela certificação, que é um dos anexos dessa ação no sistema, é que trata-se de um evento em que o docente em questão participou como ouvinte, né? Em que ele esteve acompanhando as discussões ali de um evento que foi realizado, se eu não me engano, no âmbito do consórcio intermunicipal. Isso, está aqui, né? O espaço de realização foi no consórcio intermunicipal. Temos, então... aqui a solicitação, a devolutiva, perdão, primeiro da PROEC, que coloca, mais uma vez, a definição de extensão, que entende por sociedade, grupos não universitários não científicos, e aí não encontramos elementos aqui, né, logo no final da devolutiva, não encontramos indícios que justifiquem o mérito extensionista da ação para a UFABC. Posto que fique evidenciado sua participação apenas como ouvinte na atividade mencionada. Lembrando, e aqui a principal, não, lógico que a gente não a gente entende, né, a separação aí da CPPD, da PROEC e tal, mas a gente entende que a maioria desses certificados são para progressão e para a progressão docente, que a resolução Conselho 160 considera docentes que atuaram como coordenadores ou na execução de ações de extensão e de cultura para progressão. Né? De novo, lógico, a gente sabe que o nosso papel é apenas aqui avaliar, mas quando nós avaliamos o registro de ação, são apenas para ações que foram coordenadas, né, pelos solicitantes. Então, é por isso que a gente traz aqui essa devolutiva, essa negativa. Né? E, portanto, o docente, por fim, né, ele coloca aí a solicitação de reconsideração, considerando os principais pontos, que a ação era pública e diversa, visando a construção de aeroporto regional, um polo de desenvolvimento associado a atividades aeronáuticas, teve participação do poder público, prefeituras e representantes, empresários, sindicatos, setor de transportes aéreos e academia, entre outros. Diz que a ação tem caráter multidisciplinar, que envolve não só logística e transporte, mas também engenharia aeronáutica, conhecimentos específicos, né? Ele coloca aqui a diversidade de conhecimentos que eram requeridos para as decisões a serem tomadas ali, que a academia foi convidada, não só o FABC, mas talvez a Universidade, aqui a Universidade Municipal de São Caetano, a Unifei, a UniABC e o Instituto Mauá de Tecnologia. Teve dois encontros de 3 horas, ele coloca aqui, disse que participou de ambos, foi convidado a participar e representou a engenharia aeroespacial da UFABC, que a ação foi cadastrada no SIGA, e aí ele de fato tem razão, porque ele solicitou o cadastro e a orientação é que todas as ações de extensão e de cultura sejam cadastradas na PROEC por meio do SIGA. Ele coloca aqui só uma sinalização que seja avaliada por pessoas da área de engenharia, também é uma solicitação ao SEC, e que o evento não esteve restrito a um pequeno público e teve cobertura dos meios de comunicação, que é importante para a UFABC. Enfim, ele finaliza dizendo que seguiu os procedimentos de cadastramento, que o formulário requereu que ele se cadastrasse como coordenador do evento, que é o que nós esperamos, né? O sistema só permite que a pessoa que se coloca ali, como que ela preencha, e ela preencha como coordenadora, e aí os organizadores ele coloca aí à disposição caso hajam dúvidas. E aí diz que ele está aguardando aí o processo de progressão e para o processo de progressão a aprovação dessa ação como extensionista. Enfim, eram esses os pontos para apresentação, e aí não só eu, mas como outros membros da equipe da PROEC, ficamos aqui à disposição para fornecer maiores informações.
Obrigado, Silas. Eu gostaria de aproveitar e fazer um apontamento sobre uma fala do Silas, que é em relação aos servidores da PROEC. Que eu digo, já disse algumas vezes, eu gostaria de reforçar aqui, que os maiores especialistas em extensão na UFABC são os servidores da PROEC. Eles entendem muito mais extensão do que eu, o Evonir, ou qualquer outro servidor, docente ou TA da universidade, né? São essas pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, acompanhando a realização e dando condições para a realização de ações de extensão desde a criação da Pró-Reitoria de Extensão na UFABC. Então, são essas pessoas que são os maiores especialistas em extensão. E, né, dessa forma, são eles que fazem essa análise dessas solicitações de registro. Então, dessa forma, agora, gostaria de abrir para o público, para quem quiser se manifestar. Bom, Silvia, me parece que não foi não há dados claros se foi uma consultoria ou se foi uma reunião de discussão a respeito do tema da criação de um aeroporto regional. Então, não temos claro, não, pelo menos o que eu não consegui ter essa informação a partir dos documentos. Dalila?
Eu não teria condições de avaliar completamente a terceira proposta, mas eu quero dizer que concordo inteiramente com a avaliação da PROEC em relação principalmente aos dois primeiros itens, onde para mim fica muito claro que uma mera divulgação via YouTube ou qualquer outra plataforma não configura interação da comunidade. Não há como quantificar isso, né? Porque eu posso lá dar uma curtida, mas posso não ter lido absolutamente nada do que ali está escrito. Então, essa avaliação, para mim, é muito difícil e gostaria de concordar inteiramente com a avaliação da equipe da PROEC, assim como concordo com a terceira sem tanta segurança, porque eu achei um pouco complexo.
Adriana?
A minha conexão, Léo, está muito ruim, então toda hora eu caio, eu estou com medo de ter perdido alguma coisa, mas queria fazer um comentário especial da última apresentação do Silas sobre a questão do professor e a relação com a CPPD. Eu fiquei com uma dúvida aqui no parecer, só queria entender uma coisa. Esse professor, esse evento que ele diz ter participado, descrição da atividade, ele coloca oficina 1, aí coloca assim, o grande ABC da aviação, novos ares para o desenvolvimento. Tem algum certificado? Eu acredito que não, mas é só para esclarecer. Mas tem algum certificado que mostre que ele ministrou a oficina e não... não sei, e aí que ele tenha sido... que ele tenha sido ministrante dessa oficina. E outra coisa, esse período de realização é isso mesmo que aparece? Porque está dizendo 3 horas e o evento vai de 31 de outubro até 2 de dezembro. Então, assim, o evento durou um mês e uns dias, assim. É isso mesmo? Só 3 horas para esse período todo? Eram essas minhas duas dúvidas sobre a última apresentação. Porque às vezes eu fico pensando, talvez o professor, né, não tenha anexado as coisas todas, mas aí é uma outra questão, mas é mais para entender qual é a função dele nesse evento. É só isso. Obrigada.
Bom, então, volto a palavra para o Silas.
Perfeito. Nós chegamos a receber... Bom, primeiro quanto ao período, né? Nos parece que foram encontros espaçados, né? Então, de outubro a dezembro, houve algumas oficinas, né? Tiveram alguns encontros a qual ele participou, né? Então, por isso, o que a gente também já está acostumado a receber alguns ciclos de eventos, né? Que também devem ser cadastrados como eventos e são considerados assim. Também pela PROEC. Então, quanto a esse calendário... de certa forma parece adequado. Agora, ele chegou a anexar um certificado que para nós aparece corrompido aqui o arquivo e a gente não conseguiu ter acesso a ele. Inclusive, eu estou retentando agora enquanto eu falo com vocês, mas também ele anexa uma troca de e-mails aqui que era um lançamento do livro, né, em que a troca de e-mails ele é convidado a participar do lançamento do livro desse professor Volney, que é citado, né, e que tem como título o livro exatamente esse, a economia do transporte aéreo, novos ares para o desenvolvimento da aviação, que é pela editora da USCIS, né? E, enfim, não nos pareceu, né? A gente imaginou que nesse convite estaria ali expresso a motivação, talvez, desses encontros, que dessem a entender qual seria a participação, uma participação mais ativa nele na organização, mas aí eles nos revelaram também uma participação passiva, como convidado, né? Então, para nós, assim, ficou claro nos documentos aos quais a gente teve acesso que ele aparece como convidado.
Mais alguém gostaria de se manifestar?
Silvia, acho que não sei se quer manifestar verbalmente as...
Não, era só isso mesmo, é que eu acho que eu estou aqui pensando que talvez a gente pudesse... Ai, desculpe. As crianças. Eu sei que a gente tem o evento Conexão, né, que é o congresso que deve ajudar a todos a compreenderem, dentre outras coisas, né, a compreenderem o que é uma ação de extensão. E eu acho que nós já fizemos essa discussão aqui mesmo no SEC sobre essa necessária conscientização do que é uma ação de extensão. Né? Então, que eu acho que uma coisa para responder para esse professor, talvez assim, tá mais relacionado à nossa doação enquanto a gente organiza uma ação que conecta a universidade com a comunidade, né? E eu acho que o que, quando essas pessoas entram com esse tipo de solicitação, na verdade, há uma incompreensão ainda. E talvez o Conexão não esteja sendo suficiente para isso, né? Mas eu acho que é curva de aprendizagem. Não sei, acho que é isso.
Lilian?
Eu queria comentar a fala da Silvia e a da Lila. De fato, Silvia, a gente vem tendo um longo trabalho ao longo desses quase 15 anos de ATBC de esclarecimento a respeito do que nós entendemos por extensão universitária e que tipo de extensão universitária a gente quer praticar na UFABC. E tem uma coisa que é muito clara, e essas três ações elas têm isso em comum, que é realmente o objetivo, né? A intenção da ação. Se eu coloco lá, faço um evento acadêmico e jogo no YouTube, ou eu digo que qualquer pessoa da sociedade pode participar, portanto, a extensão, isso não significa que é extensão, porque não existe nenhum objetivo claro para com esse público, não existe nenhum diálogo com esse público, não existe nenhum levantamento do que esse público vai contribuir com a universidade, no que esse público vai ser ouvido e no que esse público vai ter de bom participando de uma ação dessa, né? Então, não basta ter lá, eu coloquei, deixei 10, faço um curso lá de nanociências, mas aí eu boto, são 40 vagas, eu coloco mais 10 para o professor e digo que é extensão. Mas eu não penso em nenhum momento nesses professores. Eu faço dou uma abordagem que não tem nada a ver com as necessidades desses professores, né? Então, são alguns equívocos, alguns conceitos que precisam ser clareados, né? E nesse caso aí, nós já tivemos outras situações assim, o Silas já viveu várias situações assim de docentes que insistiam que fosse aceito, o fato dele participar de um evento como um convidado, ou como ouvinte, ou seja lá o que for, mas algo que ele mesmo não teve protagonismo nenhum, né? Ele não desenvolveu nenhum projeto, ele não teve nenhuma articulação, ele foi convidado, foi lá, fez o papel dele por 3 horas, né, pelo que ele diz aí, e pronto. Então, não houve nenhuma intenção em se fazer extensão universitária, e é muito claro isso pra gente, né, a gente lendo essas propostas, lendo esses relatos, isso fica muito claro pra gente. E é a diferença, não basta pensar que, eu abri, eu coloco lá que o público externo pode participar. Mas, pra quê? Qual é o objetivo, né? E que interação não existe. Só para complementar. Obrigada.
Fernanda?
Bem, eu concordo com o julgamento da PROEC, tá? Eu também não vejo esses trabalhos como extensão, eu vejo apenas como um trabalho de divulgação. Também concordo com tudo que a Lilia falou. E eu fico pensando naquela curva do aprendizado que a Silvia, eu acho que comentou, né? Será que não seria interessante a PROEC fazer... pode parecer uma coisa boba, mas fazer uma cartilha de explicação, o que seria um projeto de extensão para os docentes da UFABC, para que a gente conseguisse, né, para que os docentes conseguissem propor extensões que fossem adequadas dentro da proposta, daquilo que a PROEC quer receber, né? Eu acho que tem que reforçar isso para a nossa comunidade acadêmica, né? Já que a gente tem continuamente recebido aí projetos que não são... as pessoas acham que é extensionista, mas, na verdade, não é um projeto, de fato, de extensão. E sim uma questão de divulgação de um bem próprio, né? Como um livro, ou participação no evento, enfim. Eu também não vejo essas questões como extensão, mas eu acho que a gente poderia trabalhar em cima de explicar para a comunidade da gente o que, que é extensão. É só isso.
Sim, Fernanda. Pode ter certeza que a sua sugestão vai ser adotada. Eu estava mesmo pensando nisso. A gente tem se utilizado um pouco desse expediente em relação à curricularização da extensão, né? Que a gente está sempre à disposição para dialogar, está sempre aberto para participar das reuniões, dos cursos, para esclarecer o que fazer, como fazer, o que pode melhorar, o que pode, né, ser modificado. A gente está aqui para ajudar, né? Mas não é a gente que vai dizer qual é a ação que um curso vai fazer para curricularizar, né? Qual é o curso, qual é a ação de extensão que vai contribuir para a formação daquele profissional naquele curso, né? A gente não tem essa capacidade, a gente tem a capacidade de dar uma ajuda no aspecto mais extensão, menos extensão, né? Tenta isso, tenta aquilo, faz assim. A gente pode dar alguma ajuda e mesmo assim a comunidade da UFABC é muito refratária, né? Então a gente tem adotado uma outra estratégia, que é mandar na lista de e-mails, né? Assim, eventualmente a gente tem mandado documentos, artigos, livros que falam sobre curricularização da extensão, mas nem todo mundo gosta de ler textos, livros, então vídeos, falando vídeos de 5 minutos, vídeos de 1 hora, vídeos de 2 horas, mais profundos, nem tanto, sobre curricularização da extensão. Essa ideia da, né, o que, que é extensão, como que eu posso montar um curso de extensão, um projeto, uma ação de extensão, é uma coisa que a gente pode também buscar algumas... E, assim, não é uma coisa que a gente precisa escrever ou fazer, já existe, já está disponível, né? É só a gente encontrar, fazer a curadoria desse tipo de material e indicar para o nosso público essa, né, que já está, já existe esse material, está disponível e que ele pode ser acessado, né? Nada que, não, que um Google não vá nos indicar, depois a gente digitar, né, como elaborar um projeto de extensão, né? Eu vou fazer essa busca, eu vou fazer isso, vamos selecionar alguns documentos um pouco mais direcionado com o que a gente entende, né, o que a UFABC entende como extensão, e poder disponibilizar para a nossa comunidade. Mais alguém gostaria de se manifestar? Dalila?
Desculpe, digitei errado aqui. Agora eu só queria dizer uma coisinha. Como aluna... aos professores com quem eu convivo há tanto tempo, nesta semana dedicada a eles e a elas, eu queria deixar aqui todo o meu respeito, toda a minha admiração por este trabalho magnífico durante esta pandemia, e isso se estende a toda a comunidade de professores, sejam eles do primeiro ciclo, do infantil até ao nível de vocês, porque o professor está recebendo uma carga desqualificadora do professor, desqualificante, por meio de uma série de manifestações nos meios virtuais, que entristece muito a gente. Parece que o nosso país passou a desvalorizar a ciência e o conhecimento. E eu aqui de fora, que recebo esse conhecimento de vocês e aprendo sempre tanto com vocês, quero deixar aqui o meu abraço grande nesta semana, um abraço de força, de coragem, que vocês vão precisar muito nos próximos tempos. E a minha admiração por cada um, cada uma de vocês.
Obrigado, Dalila.
Nada.
Muito obrigado. Agradeço em nome de todos os docentes da UFABC. Bom, me parece que...
Léo,
foi...
eu não sei se... Tem um dos anexos aqui que talvez seja importante, acho que talvez para ficar bem claro... pertinência, né? Tudo que foi recebido pela PROEC, bem rapidamente aqui. Oi. Opa.
Estamos vendo.
Está aqui, nos foi chegado esse documento dessa forma, assim, nos parece um e-mail do próprio consórcio, e colado aqui, né, no Word, né? E aí um convite em nome do secretário executivo, convidamos para o evento, e aí o evento, o workshop, a data, o horário, né, acho que o local onde aconteceria, e aí dizendo que serão discutidos em desenvolvimento da indústria aeronáutica, instalação do aeroporto, os temas serão objeto de análise pelo grupo de convidados, associações, agentes públicos, universidades, empresas, sindicatos, imprensa, e solicitamos confirmar a presença e se há interesse em realizar uma explanação para que possamos incluir na agenda do evento. E aí será sistematizado o conjunto de opiniões e visões sobre tais projetos a fim de delinear um plano de ação para os próximos meses. E aí, o que nos chegou foi isso, aquela troca, uma troca de e-mails em que ele aceita participar do lançamento do livro, o certificado que a gente não conseguiu abrir. Então, só para deixar claro, além do que está no SIG, né, da proposta, da devolutiva da PROEC e da solicitação de reconsideração, foram esses documentos que chegaram aqui para a gente.
Certo. Obrigado, Silas. Bom, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra antes de passarmos para a deliberação? Bom, não havendo manifestações, eu vou colocar cada um dos três itens em pauta em regime de votação. Então, começando pelo item número 5, a reavaliação do pedido de registro de ação de extensão e cultura, perspectiva sobre a indústria brasileira de desenvolvimento. Aqueles que estiverem de acordo com a manutenção da decisão da PROEC, permaneçam como estão. Contrários ou abstenções, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, então, fica mantida a decisão da PROEC, emitida pela PROEC, por unanimidade. Vamos, então, agora para o item número 6. Reavaliação do pedido de registro de ação de extensão e cultura, lançamento do livro coletânea Brasil, Incertezas e Submissão. Então, em regime de votação, aqueles que são favoráveis pela manutenção do parecer emitido pela PROEC permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções se manifestem pelo chat. Fica mantido, então, o parecer emitido pela PROEC por unanimidade. Agora, item 7, reavaliação do pedido de registro de ação de extensão e cultura, o grande ABC da aviação, novos ares para o desenvolvimento. os favoráveis pela manutenção do, do parecer emitido pela PROEC permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções se manifestem pela, pelo chat. Bom, não havendo manifestações para esse item também, então fica mantido o parecer emitido pela PROEC por unanimidade. Bom, dessa forma, meus caros, vencemos a pauta de hoje e chegamos ao final da, da reunião de hoje. Informo já de antemão que teremos, teremos assuntos para uma pauta, para a pauta de uma reunião extraordinária a ser convocada para novembro, certo? Então, em novembro, teremos mais uma reunião do SEC. Dessa forma, me despeço e nos encontramos em novembro. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de todos.
Pessoal, obrigado. Só mais um minutinho.
Ah, só mais um minutinho.
Eu vou fazer a leitura do nome dos presentes, aí se tiver faltando mais alguém, por favor, se manifeste pelo chat. Adriana Pugliese, Dalila Teles Veras, Eduardo Dantas Leite, Evanir Albrecht, Leonardo Style, Maria Cândida Veroni de Moraes Capes, Priscila Carvalho Dalviasson, Raquel Helena Quintino de Oliveira, Silvia Cristina Dota, Fernanda Nascimento Almeida, Lília Santos Leite Menezes, Maria Lúcia Almeida Silva, Elias Tavares, Marcelo Furlim, Silas Leite, Francisco Comaru, Patrícia Cesário, Raíssa Cortes, Rodrigo Bonicenha, Carolina Grano e Kelly Ferreira. Ficou faltando alguém? Então tá certinho, era isso. Obrigada.
Obrigado, Renata. Obrigado a todos e todas pela participação.
Tchau, tchau, gente. Até mais.
Eu vou me retirando também.
Também, Léo. Até amanhã, então. Tchau, tchau.
É.